Você tem que prometer que vai cuidar bem desse pessoal. Eles são importantes pra mim.
Meu cowboy!
O Woody? O que ele tá fazendo aqui?
Tem uma cobra na minha bota!
O quê?
Tem uma cobra na minha bota!
O Woody tem sido meu amigo desde... acho que desde sempre. É corajoso, como um cowboy deve ser. É gentil, inteligente. Mas o que faz o Woody especial é que ele nunca desiste de você. Nunca. Ele vai estar contigo pro que der e vier. Acha que pode cuidar dele pra mim?
Para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, indo para P. Sherman 42, Wallaby Way, Sidney, estão Elvésio Parente.
Oi, meu nome é Elvésio e eu tô sem comer peixe há 3 semanas. Palavra de honra ou que eu vire sopa de barbatana? Eu tava na dúvida entre isso ou então a piada do molusco, que ele andava meio triste, só que ele não andava, ele nadava. Bom, quer dizer, na verdade, um molusco não nada, ele rasteja. Ele encontra o pepino do mar, mas...
Não, e geralmente é tão engraçado quanto as suas, né? Tibério Velasquez.
Pô, queria agradecer aí o pessoal pela participação.
Uma sacanagem que eu ia falar essa, hein?
Excelente, cara.
Magoei.
Excelente. Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal. Aqui é o Rod e tem uma cobra na minha bota.
Melhor na sua bota que na sua...
Opa!
Não, mas aí ele não estaria reclamando, né? Ai, ai. E aqui de novo com a gente, Dudu Salles, do Papo de Gordo.
Gostaria de deixar bem claro que, apesar de gordo, eu não sou um brinquedo inflável.
Aqueles que tem aquele bocão assim?
Sonhos, ó. Já conversamos sobre isso. Mantenha suas fantasias sexuais entre
as coisas. Vou deixar você mais discreto.
E pela primeira vez aqui com a gente, Ana Kerner.
Olá, amiguinhos. Só tenho um conselho pra vocês, hein? Continue a nadar.
Hoje vamos falar sobre as grandes animações da Pixar. Foi só a gente assistir esse Divertidamente, que teve passando até recentemente nos cinemas, que não deu mais pra adiar esse tema. Vamos falar sobre esse filme e sobre um monte de outras obras-primas da animação digital logo depois dos e-mails. Na sessão de e-mails, hoje a gente vai fazer tudo diferente. Primeiro, porque eu tô sozinho aqui hoje. Segundo, porque eu vou ler um feedback e não dois, como de costume. Mas o principal é porque esse feedback não é um e-mail, não é um comentário no post, nem no Facebook, nem no Twitter. É uma carta de papel. A gente recebeu uma carta que veio pelos correios. Que maravilha. Quem mandou foi o Ser Cabral. Sim, Ser. O nome dele é Ser. S-E-R. Se um dia você for ganhar um título de nobreza lá da Rainha da Inglaterra, você vai ser o Sir Ser. E se você ainda for um cavaleiro de Westeros, você vai ser o Sir Sir Ser. E ele diz o seguinte: olá, pessoal, aqui é o Ser Cabral. Aposto que essa é a primeira carta que vocês recebem, hein? É verdade, cara. É a primeira carta. Aí ele dá uma elogiada aqui no podcast e fala o seguinte: conheci o podcast por meio do festival Mundo Estranho lá de Curitiba. É verdade, Mundo Estranho foi o festival de cinema lá de Curitiba. A gente teve um pessoal que conheceu a gente lá. Bacana, cara, que legal. Aí ele continua elogiando, diz que a gente, com certeza, a gente ganhou um ouvinte fiel. E diz, segue abaixo um feedback dos podcasts que eu vi até hoje. E aí ele manda um monte de feedback de um monte de podcast, que eu não vou ler todos, é claro, mas um apanhado rápido. Ele diz assim, no episódio O Que Você Entendeu Desses Filmes, ele já diz, cara, só o esforço de vocês em tentar explicar Donnie Darko já vale o play no podcast. É verdade, esse foi um filme difícil de entender, cara, e você viu ali pelo podcast que não tem uma unanimidade entre a gente, então foi bacana. Depois, Cher, manda aí pra gente o que você entendeu desse filme. Ele fala do episódio de plano sequência, de viagem temporal, do Exterminador do Futuro, Star Wars, Mad Max, que ele inclusive é um pouco radical aqui, ele fala que não gostou, achou o filme um infindável orgasmo de porco. Que horrível, cara. Ah não, cara, o filme tem seu valor. Também achei menos do que todo mundo realmente achou, mas o filme tem seu valor sim. O legado positivo deve ficar para o game, pois o filme expandiu o universo Mad Max e não trabalhou esses conceitos, deixando tudo à escolha dos desenvolvedores do jogo. E isso é verdade. O jogo, com certeza, vai ser muito mais bacana e vai ter muito mais coisas para explorar. Aí ele fala também do podcast Mulheres Badass. Ele sugere até a gente fazer um feio badass com a Zula de Conan 2, que é a Grace Jones, a Pepper Potts do Homem de Ferro 3, que é a Gwyneth Paltrow, e com a Elektra, que é a Jennifer Garner. Cara, é uma boa ideia, hein? E ele ainda fala de vilões. Ah, e esse de vilões, ele simplesmente me manda dois links escritos. Você, não vou nem te condenar ter mandado o link escrito, mas pelo menos usa um encurtador, né, cara? Tem uns 100 caracteres aqui nesse mega link que você colocou. E termina falando sobre os séries canceladas. Ele diz que algumas a gente comentou, ele não conhecia, e sentiu falta de um chamado Carnivale, que tem nota 8 no IMDb, realmente não conheço, e de comentar o que aconteceu com o Alf no final da série. Ser, a gente falou de Alf em outro podcast, cara. Depois procura aí, foi o episódio número 14 da segunda temporada. É o Top 10 Bonecos do Cinema e da TV. Aí a gente fala de Muppets, a gente fala de Gremlins, fala de vários. E falamos de Alf. E aí sim, a gente explorou aí esse final extremamente bizarro que teve essa série. Então dá uma procurada lá que você vai se amarrar. Então é isso, gente. Manda um e-mail para podcrastinadores@gmail.com, manda um like lá no nosso facebook.com/podcrastinadores ou comenta aqui no abacaxivador.com.br. Obrigado a todo mundo que escreveu. Hoje eu só li um, até porque eu tô sozinho, isso não fica muito chato. E mais um obrigado aí ao Ser Cabral por ter mandado uma carta em papel. Agora, Ser, como é que você descobriu o nosso endereço? Depois que a gente fez o podcast sobre as animações da Disney, a gente recebeu um bocado de pedidos para fazer também um sobre a Pixar. Só que falar de Pixar é ter uma tarefa bem ingrata antes, é escolher quais deixar de fora e quais que a gente vai ter que acabar falando. A gente escolheu alguns para falar hoje e faremos uma parte 2 aí mais para frente para falar de outro bocado que inevitavelmente vai ficar de fora de hoje. Mas antes da gente entrar nos sucessos da Pixar, deixa eu fazer uma pergunta antes sobre a própria Pixar. Quem criou, afinal, a empresa? Foi o George Lucas ou foi o Steve Jobs?
George Lucas, né? E ele recrutou um carinha chamado Ed Catmull. Ele que deu corpo, digamos assim, à divisão de computação da Lucasfilm, né? Que permitiu o avanço para a edição, né, de filmes e a criação das animações 3D, né?
Eu pedi a piada. Por que que o Steve Jobs tinha a ver com a história?
É porque o George Lucas, em um dado momento, precisando de dinheiro, ou porque simplesmente achava que a animação 3D não ia dar futuro, porque o George Lucas, esse cara inovador, sempre vendo seu tempo, ele precisou vender parte da indústria Light Magic. E ele vendeu um setor que ninguém se importava muito, chamado Pixar, por alguns milhões de dólares irrisórios, para um sujeito chamado...
Não se chamava Pixar ainda, não.
Não,
era
não
área
era
de computação
Pixar ainda,
gráfica.
Isso.
Era a divisão de computação gráfica.
Ou seja, era aquela salinha daqueles caras que sabiam mexer no computador.
Era a salinha dos nerds.
Ele vendeu por 10 milhões de dólares.
E o Steve Jobs, nessa época, tinha sido expulso da Apple, por assim dizer. Tava entediado, com muito
Exatamente.
Dinheiro no bolso, sem saber o que fazer. Ele falou, deixa eu comprar aquilo ali. E aí ele criou o Pixar.
Ah, tá.
Ele tava no ambiente dele. A galera de computação, dos programadores criando novos programas gráficos, não era... Era computação gráfica na, digamos assim, na, no seu esqueleto, né? Não é o resultado, e sim a estrutura. E ele, pô, quero... Já que eu não tô... Me expulsaram do meu bebê, me afastaram dele, vou arrumar outro.
Ele fez o que ele sabe fazer, né?
Eu lembro do início, sim, vocês me chamam de velho, né? Mas eu, no, nos anos 90...
Não é a gente que te chama, cara, é a natureza que te chama.
É verdade, o calendário me chama de velho. Eu sempre gostei de ver desenho animado, mesmo antes de ser pai. Eu já acompanhava o que era lançado e, assim, depois que eu virei pai, isso virou uma boa desculpa, mas eu via mesmo antes. Mas, assim, eu lembro que nos anos 90, quando a Disney deu uma renovada na época do Rei Leão, Aladdin, a Bela e a Fera, que começou a surgir duas companhias novas, as duas com traços de Disney, porque era a Pixar, que tinha gente que trabalhava na Disney, e a DreamWorks, que um dos caras da DreamWorks era o Katzenberg, que foi presidente da Disney. A DreamWorks, não sei se vocês já repararam, que tem as letrinhas SKG, que é Spielberg, Katzenberg e Geffen.
Olha só.
Geffen, da música. Daí que vem o SKG do DreamWorks. E eu lembrava que no início... Tá, Toy Story veio antes de tudo, mas o início das duas parecia que uma tava querendo competir com a outra. Porque tem aquela história de quando você faz um longa-metragem desse porte de animação, você leva de 3 a 4 anos desde lançar a ideia até o filme ficar pronto. E aí tinham dois filmes, mais ou menos na mesma época, estreando, falando de formigas. Porque a Pixar lançou o Vida de Inseto em novembro de 98 e a DreamWorks lançou o Formiguinhas em outubro de 98. Parecia que tava querendo copiar o outro. Aí depois veio o Shrek, o Shrek e o Monstros S.A., que foram dois filmes de monstros verdes, os dois são de 2001. E nessa época eu comecei a pegar antipatia com a DreamWorks. Não, assim, era algo muito pessoal. Sempre fui muito fã do Monstros S.A. E o Shrek ganhou o Oscar de melhor longa-metragem de animação daquele ano e tirou o Oscar do Monstros S.A. Fiquei com raiva na época.
Pô, mas o que será que causa essa leva de temas parecidos, né? Será que alguém coloca na mesa e fala, ó, valendo, quem faz primeiro? Aí todo mundo sai correndo?
Cara, eu acho que é alguma coisa tipo na água.
Tipo a gincana?
É uma coisa meio da indústria. Se você reparar nos filmes sem ser animações, acontece a mesma coisa. Lembra que teve aquela leva de fazer 1,5 milhão de filmes mitológicos? Aí lançaram O Senhor dos Anéis e lançaram Harry Potter. Aí ficaram aquela batalha, iniciam-se as batalhas dos qual que é o melhor.
Não, teve o Armagedon, Impacto Profundo, sempre tem um.
Esse pra mim é o caso mais emblemático, Armagedon e Impacto Profundo, que saíram muito próximo do outro e que a história é exatamente a mesma. A única diferença é que um, o Bruce Willis resolvia tudo sozinho, porque ele é Bruce Willis, e na outra não tinha o Bruce Willis, tinha que ter um monte de pessoas desocupadas.
E também teve aquele de do vulcão, não tem?
Teve também, tem vários.
Teve o Vulcano, a Fúria, teve o
Robin Hood, foram três na mesma época, porque foram dois séries e um do Mel Brooks.
É verdade.
Então assim,
verdade.
Isso acontece muito e eu acredito que no início desses longas de animação um resolvia pegar carona no outro. Pelo menos eram coisas de qualidade, não era que nem a nossa querida Asylum faz, que pega uma ideia e aí pega a sinopse do filme que vai ser lançado, faz um filme qualquer vagabundo e faz um cartaz parecido e lança.
E faz uma capa parecida, né?
Não, e o nome, assim, troca um S, né? Tipo Carrinhos.
Carrinhos. Não, o da Zylon é quando eles fazem, quando eles fizeram Transformers, eles lançaram um filme chamado Transmorphers e lançaram antes.
Muito bom isso, cara.
Não, eles são foda que lançaram antes.
Lançaram antes, tentaram processar e disseram, ué, nosso roteiro não tem nada a ver com o de vocês, pode olhar lá o filme. Realmente não tinha, era só o nome, Transmorphers. Sensacional isso, sacanagem. Muito bom.
Mas o que acontece, eu acho que assim, rola espionagem, cara. Ou então o cara chega com um roteiro, olha só, tem um roteiro pra vender pra vocês. Aí o cara, não quero essa porra não, vende pra outra pessoa. Aí o cara chega lá na DreamWorks, olha, tem um roteiro aqui. Aí eles aceitam, aí opa, os caras estão fazendo um roteiro parecido pra aquele cara, mas tu não leu o roteiro, relê, então escreve essa porra de novo com outras palavras, pronto.
Pode ser.
Bom, o pessoal da Pixar gosta de se vangloriar de não aceitar roteiro de ninguém. Eles criam tudo internamente. Uhum. Se for por...
Eu não sei, sei que seguindo isso que você tá falando, durante um tempo a Pixar se recusava a fazer continuações tirando Toy Story. Aí depois é que eles cederam ao mercado e começaram a continuações. Mas durante muito tempo só tinha Toy Story 2 de continuação. O resto era tudo filme inédito. Isso é um negócio que é bacana.
Quando eu tava na faculdade, eu lembro que um professor meu, ele professor de redação, ele falava pra gente que a primeira ideia que você tinha sempre era uma merda. Que a primeira ideia é aquela...
Também.
É aquela mais superficial, é aquela que todo mundo também tem, é aquela que tá mais em cima daquela grande poça d'água que seria o consciente coletivo. E eu acho que essas coincidências que acontecem daí, eu atribuo isso, a esse consciente coletivo, de hora pra outra, por um motivo específico, um assunto é o assunto daquele momento. E aí o assunto daquele momento acaba gerando várias e várias coisas distintas.
É possível.
Em várias e várias mídias distintas. E eu acho que isso é que eu atribuo essa parada toda de, seja filme de cometa caindo, ou seja filme de peixinhos falando embaixo d'água, entendeu? entendeu? A única diferença é como a animação o tempo de se fazer é maior, então de repente quando acontecia um filme, você não lembrava mais porque aquilo tinha acontecido naquele momento. Mas o que aconteceu 4, 5 anos atrás quando a ideia foi concebida? Será que teve alguma coisa relacionada muito grande com, sei lá, ecologia e fundo do mar pra trazer isso à tona? Não sei, não me lembro.
Eu gosto de acreditar que todo lançamento acaba envolvido com alguma conjuntura, né? Que nem, por exemplo, a Disney que veio... Eu sei que não quero adiantar isso não, questão do Brave, né? De trazer personagem mais independente, não precisar de um príncipe, né? Eu gosto de acreditar que... essas mídias gostam de falar um pouco do que tá acontecendo no mundo, né?
Ainda confio no espião.
Sua versão é mais divertida.
É, verdade. Eu acho.
Mas o que acabou colocando a Pixar no mapa pra todo mundo, fez com que o público comum conhecesse a Pixar, foi um contrato que eles assinaram com a Disney em 91. Um contrato pequenininho de apenas $26 milhões, que seria realmente muito pequeno, pra produzir 3 longas-metragens. A Disney meio que comprou um mega pacotão na mão da Pixar, tipo comprar uma fazenda de porteira fechada, e falou, olha, tome aqui $26 milhões e me entregue 3 filmes. Ah, quais filmes? Não sei, vamos conversar sobre isso. E foi assim que surgiu um dos melhores filmes de animação de todos os tempos e que gerou uma das melhores séries de animação de todos os tempos, que me fez chorar feito a menininha no cinema, que foi Toy Story. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me.
E aí, em 1995, surge Toy Story 1. Nossa, eu falei igual o Tibério agora. Toy Story 1.
Como assim? Falou bem inglês pra caralho.
É, né? Louco, terrível isso. Que foi o primeiro longa-metragem da história feito em computação gráfica, mostrando o que os brinquedos fazem quando eles estão sozinhos.
Correu até uma lágrima aqui agora. Lembrando isso. Nossa.
Não, e vamos lembrar então do resumo. A história começa com o dia do aniversário do Andy, e era legal que os outros brinquedos estavam com medo, porque é quando, tradicionalmente, chega um novo brinquedo ali na turma. E eles tinham aquele medo, tipo assim, puta, um de nós vai ser deixado, vai ser condenado pro esquecimento e tudo mais. E aí o Woody, pra variar, ele fica fazendo lá aquela...
Ele fica meio de bom moço, né? Tipo, não, gente, fica em calma.
Não, ele fica mantendo a calma, né? Todo mundo. E aí chega o Buzz Lightyear, um candidato aí a roubar do Woody o posto de brinquedo favorito.
Claro que eu sou fã de Toy Story, todos somos fãs, o filme é muito bom, excelente e tal. Só que eu posso falar uma falha enorme que tem no conceito básico do filme, que nem aquele que a gente tava falando do Exterminador no último.
É, eu acho que é o mesmo que eu também impliquei, falei.
Eles sabem que eles são brinquedos. Né? Porque quando alguém grita, o Andy tá aí, eles têm que se jogar no chão e fazer de conta que eles não estão lá. E quando o Buzz chega, ele não sabe que ele é um brinquedo. Peraí, como é que ele sabe que ele é um brinquedo na hora que o Andy chega, mas na hora que ele tá com os outros ele não sabe que é um brinquedo?
Uhum.
É,
exatamente. Se ele achasse que ele tivesse uma missão, ele ia se esconder. Mas ele não, ele cai no chão.
Mas esse é daqueles casos que, como o filme é muito bom, a gente deixa pra lá.
Eu tenho uma palavra pra resolver isso. Mágica.
Mágica da Pixar.
Porra.
Cara, o problema é o seguinte: a mágica só acontece quando ninguém tá vendo. Não tem aquele filme.
Exatamente.
Até do Adam Sandler, do Ben Stiller, né? Que eu sempre confundo. Que o cara só fica invisível quando ninguém tá olhando.
Sim, sim, aquele dupla de heróis, da tribo de heróis.
Isso aí, exatamente.
Muito bom esse superpoder do cara, ele só fica invisível quando ninguém tá vendo. Olha só, você viu? Não. Então, funcionou.
No mundo mágico da Pixar, sempre que um humano olha pro brinquedo, ele automaticamente vira um brinquedo. É isso.
Exatamente.
E o mais legal é que eles simularam como seria mesmo uma criança com presentes diversos. Então, os brinquedos, eles não estão na mesma escala, né? Você vê que a cabeça do Woody é muito maior do que a cabeça do Buzz. Você tem aquele Mr. Potato lá, né? Que é um brinquedo que nem fez muito sucesso no Brasil. Mas ele também tem um estilo completamente diferente. E o cara vai juntando todo mundo, um porquinho cretino. Tem uma boneca de porcelana, que é a Beth, na verdade, né? Que é o parzinho romântico do Woody. Que de todos, era o que não fazia sentido. Porque ela era nitidamente um brinquedo de enfeite. Sabe, que a criança pegou da mãe pra poder brincar? Era por isso que talvez ela não saísse nas aventuras. Porque, de novo, né? Uma boneca de porcelana não aguenta caída, de, sei lá, no chão. Essas coisas todas que os outros passam. Talvez seja por isso que nesse último filme nem teve.
Me corrija se eu estiver enganada. Não é da irmãzinha dele? No primeiro filme ele tem uma irmãzinha bebê, não tem?
É, mas uma rimazinha bebê não vai ter uma boneca de porcelana. É, na verdade, um bebelô. É um enfeite.
É um enfeite.
Na verdade, esse papel que foi da Betty era pra ser a Barbie. Só que a Mattel, na época, ela não liberou o uso da Barbie no filme, porque ela achou que o filme não ia fazer sucesso, ia bombar, e ela não quis associar a imagem da Barbie com o filme. Aí, depois que o filme bombou, que obviamente é do segundo, eles conseguiram fazer um acordo e entraram com a Barbie na história. E depois o Ken, né? Mas essa boneca, particularmente, a Betty, ela entrou no lugar que seria da Barbie.
Agora ia ser engraçado eles tentarem encaixar o porquê que um garoto teria uma Barbie, né?
É.
Aí teria que ser da irmãzinha.
Agora, falando dessas aventuras, a parte que mostra a imaginação do garoto com os brinquedos todos, as cenas de aventura que ele inventa, cara, aquilo é muito legal. Quem nunca pegou os brinquedos todos e misturou todos e resolveu criar histórias e fazer tudo? Pô, aquilo é sensacional.
E é o que tem em todos eles, né? Em todos eles. Você tem esse cenário dessa grande aventura que, no fim das contas, você descobre que era nada, né? Ele ali em cima da cama e tudo mais.
Pois é.
Por falar em cenário, os cenários, se você reparar, são totalmente estáticos. Na época, a tecnologia só dava pra cena você renderizar, por exemplo, uma coisa de cada vez. Então, se o Woody tá se mexendo, o fundo tem que estar estático. É como se fosse uma foto do fundo, a imagem sem ser renderizada. Ele fica fixo. E depois deixa a cena correr, porque o processamento naquela época era horrível. Imagina ficar mais de 4 dias renderizando 1/24 avos de segundo de filme, entendeu? Era uma coisa desse tipo. E aí todos os cenários eram estáticos, pra facilitar.
Falando em animação, vocês sabem que existe uma briga contra um nacional chamado Cassiopeia sobre qual foi o primeiro filme totalmente de animação, né?
Verdade.
Ah, é?
Na verdade, não tem uma briga. O Cassiopeia foi o primeiro filme, só que o Cassiopeia não tem o dinheiro de Hollywood.
É, na verdade, assim, o que aconteceu? O Toy Story, ele chegou a ser o primeiro mesmo lançado. O problema é que o Cassiopeia, eles dizem que teve alguma sabotagem interna em que teve problema de perda de dados, então eles tiveram atrasado na produção. Ele foi realmente feito 100% no computador. O Toy Story, eles chegaram a criar as cabeças do boneco em argila, em molde, né, em modelo, e depois renderizar aquilo para um 3D. Enquanto o Cassiopeia realmente foi 100% computação gráfica, né? Ele foi criado dentro do computador. Então, mesmo sendo lançado um pouco depois, eles dizem serem o primeiro filme 100% de computação gráfica. Fora o fato deles acusarem, assim, estranhamente de ter acontecido alguma coisa que tenha perdido dados de computador, tiveram que refazer parte do filme, etc e tal.
Chupa Hollywood.
Você quer dizer que a Pixar sabotou o estúdiozinho do Brasil pra não ser o primeiro?
É muito mimimi isso aí,
não
cara.
Fode.
Não, olha só, é isso ou então o cara atrasou, mas ele não podia falar só.
Não, é que estavam correndo juntos e tem um infinito de recursos de tecnologia pra manter as coisas funcionando e aqui não tem. Aí dá qualquer merdinha, esquentou demais, calor do cacete, queimou alguma coisa e perdeu seus dados. Eu acho que brincar de teoria da conspiração é um pouco demais, né?
O Cassiopeia, ele começou a ser produzido em janeiro de 92 num 386, cara. É punk a parada, assim. Ele só foi realmente concluído em 96. Aí já estavam, lógico, numa tecnologia muito avançada, que era um 486 DX266.
Aí,
ó. Mas o cara alegar que o filme não foi feito, que o Toy Story não teria sido feito todo no computador, porque o cara usou um modelo de argila que depois foi renderizado pro computador, é muita cachorrice, né, cara?
É muita cachorrice.
Porra, o filme foi feito no computador, cara, pelo amor de Deus. É, mas teve uma ajudinha.
Todo o processo é assim, até hoje em dia. Hoje em dia, pessoal, modela antes pra ter a noção da tridimensionalidade e depois vai pro computador. É mais barato. Imagina você começar a modelar e dar errado.
Tá, o fato é o seguinte: o Cassiopeia veio primeiro. Chupa Hollywood!
Tá parecendo aquela discussão do Santos Dumont, se ele inventou o avião ou foi os irmãos Wright.
Né? Eu ia falar exatamente isso. É mais uma vez os americanos ganhando da gente, entendeu? Maldita classe, é absurdo isso.
Não, o Toy Story é de 95. O Cassiopeia foi lançado só em 96. É bastante tempo aí, diferente.
Então, chupa Cassiopeia.
Sacanagem. Agora, o Toy Story, né, além dele ser uma proeza técnica pra época, o grande diferencial dele, do meu ponto de vista, que aliás é o que depois vem permeado em todos os filmes da Pixar, é um pouco aquilo que a Ana falou no começo, né, que eles quiseram se distanciar daquele modelinho de filme da Disney. E o filme, apesar de ser um filme sobre bonecos, sobre brinquedos, é um filme, um puta filme denso, um filme de drama, um filme
adulto,
emocional,
né?
E um filme, antes de tudo, adulto também, né? Ele consegue divertir tanto o adulto quanto a criança, e é um roteiro muito amarradinho, cara. Eles fizeram um negócio pensando mesmo pra divertir a família, mas que não fosse entediante pro adulto. Acho que o diferencial foi aí também, né?
Não, e fora que, tipo assim, como é que você coloca uma certa tensão numa brincadeira que eles são brinquedos? E aí eles tiveram o plot de ter a casa dos horrores, que era aquele vizinho.
O vizinho.
E eles estragava os bonecos, sabe? Ele brincava com eles até quebrar todos. E aí era uma cena de terror ali, cara. E realmente aquilo ali dava um suspense que a história precisava. Muito bem pensado.
E assim, eu vou ser sincero com vocês. Agora, em 95, eu já não era mais criança. Então, obviamente, eu sabia que meus brinquedos não ganhariam vida. Obviamente. Ou não. Mas assim, se eu tivesse visto isso quando criança...
Pô, agora o Rod ficou triste com as bonecas de boca aberta dele, hein?
A boneca só fala assim, ó...
Se eu tivesse visto esse filme quando criança, eu provavelmente ficaria muito noiado achando que os brinquedos se mexem. Poderia fazer coisas do tipo colar o brinquedo com fita adesiva na parede pra saber se ele ia se mexer, ou olhar depois se não se mexer. Tipo assim, fazer pequenas armadilhas pra saber se os brinquedos se mexiam ou não. Certeza que eu ficaria pilhadaço com essa parada, velho. E eu me senti muito escroto, porque quando eu era criança, eu tinha Playmobil e comandos em ação, e eu desarmava os bonecos pra armar eles de um jeito diferente. Então eu abria com chave de fenda, tirava, desmontava o comando de ação inteiro, trocava perna, cabeça, braço.
Ou seja, você era a criança da Casa dos Horrores, era isso, né?
É. Não, porque eu não fazia nada bizarro. Eu só mudava a roupa dos personagens.
Entendeu? Mas eu confesso que depois, quando eu comecei a parar de brincar com meus brinquedos, eu gostava de queimar eles, cara. E eu vou te falar aqui.
Nossa, eu já falei isso. Que nojo de você, cara.
Aí eu fico, rolou uma dó, assim, né? Imaginar que eles estão vivos.
É que, tipo assim, quando eu era criança, eu tinha aquela coleção de Star Wars da Gulliver, né? Que era, até hoje em dia, eu faria uma grana se tivesse ainda, mas por exemplo assim, tinha o cara que era o criador do Rancor lá, que era um boneco, quem gostava daquilo? Então a gente usava ele de alvo, tipo, era o boneco que derretia, né, tinha aquelas paradas assim, aquele que tava no carro que explodia, girava, capotava assim, fiquei meio triste, cara, quando eu vi.
Vocês não tiveram esse universo, mas eu tenho um irmão e óbvio que eu brinquei de Barbie, né? Qual era a graça do irmão fazer com as Barbies? Arrancar as cabeças.
Ufa. Nossa, eu juro que eu pensei algo
essa
muito pior.
Tá? Realmente.
Calma, meninas.
Eu pensei algo muito... Tipo o que o Rod faz com as bonecas dele. Eu pensei...
Mas, Ana, a minha irmã, ela brincava de Barbie e não tinha Ken naquela época, né? Acho que a estrela teve... Era estrela, Barbie
era estrela.
Brasil,
estrela, aqui era estrela.
Aí tinha um tal de Bob. Mas antes de ter esse boneco, ela usava o meu Falcon, porque a escala era a mesma. Então ela pegava o meu brinquedo, o meu Falcon, e virava o par romântico dela. Só que ela tinha algum tique nervoso que ela só gostava de brincar dos bonecos sem aquelas roupas todas, e principalmente sem sapato, e ela ficava meio que mordendo um pedacinho dos pés dos brinquedos. Caramba, cara, quando o brinquedo voltava pra mim, ele parecia um pé de pato, sabe? Mastigado.
Sua irmã é podólatra, isso, cara?
Caramba, ela mastigava todos os pés dos meus bonecos, cara, me irritava tanto aquilo.
E o Falco, por si só, ele vivia perdendo o dedo, né? Então, assim, o seu, além de não ter dedo, ele também não tinha pé.
É, o Falco perdeu o dedo, cara. Porque ele tinha aquela mão fechada pra poder segurar
isso,
as coisas, né?
Isso, de borracha. Exatamente. Que aí você usava um pouquinho e aquele plástico vagabundo, sei lá, e acabava que quebrava os dedos, ia quebrando um de cada vez.
Mas pera, deixa eu só entender uma coisa. Pra sua irmã, o conceito de príncipe encantado pra Barbie dela era um cara que tinha cabelo e barba de carpete e tinha uma puta cicatriz na cara. Esse era o ideal de príncipe encantado.
E você esqueceu dos olhos de águia,
era o que tinha,
né?
Os
olhos de águia.
Olhos de águia. Era o que tinha, amigo. Vai o Falco mesmo.
É, Ana matou chorada. Era o que tinha. Não tem tu, vai tu mesmo, né?
Fico imaginando o Falco naquela época e a Barbie, vai fazer essa barba, passa aí hoje, vai sair com essa barba dessa cara, não. Tipo, caralho, deve ser chato pra
caralho. Agora, voltando ao papo sério, o que o Rod falou sobre a Pixar se preocupar com os adultos, eu acho que até hoje a gente vai chegar lá, mas o Divertidamente, que eu fui ver com meu filho de 6 anos, ele tinha parte do filme que ele não entendia. Eu perguntava, pô, pai, por que você achou isso legal? Essa parte do filme não é pra você, essa parte do filme é pra mim.
Vamos combinar, Divertidamente não é pra criança, cara.
Não é.
Não é.
É a fórmula, né, cara? Você precisa ser uma história que entretenha os pais, que são quem vão levar as crianças, e você também precisa daquelas piadinhas mais óbvias, que é como as crianças vão rir. Então, na verdade, a criança ali, ela tá rindo do pastelão. E é o pai ou a mãe que vão pegar as pequenas referências, a referência com, sei lá, Star Wars, com 2001 Odisseia no Espaço, quando o boneco vai girando no ar, assim, sozinho. Então, ou seja, ela vai pegando essas pequenas referências e aquilo é a graça pra ela.
Cara, falando em referência de Star Wars, meus filhos estão colecionando os bonequinhos dos Gogos da Disney. E aí, um dos bonequinhos, o nome do bonequinho é o Pai do Buzz. Como assim o Pai do Buzz? Porque é aquele bichinho que fala, eu sou o seu pai.
Aham, que é o vilão dele do segundo filme.
Pro meu filho de 4 anos, ele não sabe piada, ele só sabe que é o pai do Buzz.
Juro. Justo, justo. Eu sempre achei isso uma parada muito legal da Pixar, como ela consegue construir um roteiro que, ao mesmo tempo, em níveis e camadas diferentes, entretém zilhões de camadas diferentes de pessoas.
Exato.
E aí, violão, se você captar nuances ou não. Eu sei que a gente não pode avançar tanto na pauta, mas só pra dar um exemplo relacionado com o que falaram divertidamente, a não ser um filme pra criança. O meu chefe, ele tem duas filhas pequenas. Acho que uma tem 10 anos, a outra tem 6, ou uma tem 9, a outra tem 5. Então, é uma diferença de 4, 5 anos de idade de uma pra outra. E ele foi assistir o filme com as duas. E ele voltou no dia seguinte, voltando na agência, como pra ele foi muito interessante perceber como cada uma delas curtiu o filme por um motivo diferente. Como cada uma delas interpretou o filme de um jeito diferente. No final, todos gostaram, todos se divertiram, mas as coisas que ele viu, as coisas que a filha mais nova viu, as coisas que a filha mais velha viu, eu acho que isso vale pra todos os filmes, cara, da Pixar. Todos, sem exceção. Tem pequenas coisinhas ali que são feitas pra atingir uma única pessoa. Eu fico pensando, o GG que edita podcast, com certeza vai se identificar com isso, na hora que você procura durante horas, dias, aquele efeito, aquela trilha, aquela coisa específica pra colocar naquele ponto exato, e aí uma pessoa vira pra você, caralho, eu vi o que você fez aí, hein?
Eu percebi. Porra!
É que foda isso aí que você fez, hein? Eu acho que é isso que o pessoal que faz os roteiros da Pixar faz, entendeu? Eles têm esse cuidado de ficar jogando coisas assim pra pessoas com conceitos diferentes perceber. E se você não perceber aquilo, não vai incomodar em nada a sua compreensão geral da história. Mas se você perceber, Sim. você vai se sentindo mais especial, porque caralho, olha que legal isso que eles fizeram ali.
Que é o conceito das camisetas engraçadinhas, né? Por isso que o Elvis compra uma camiseta de Star Wars e fica esperando alguém olhar torto pra ele na rua. Opa, aquele cara ali sacou.
Por aí.
É, a gente tá falando da questão de roteiro da Pixar. No caso de Toy Story, especificamente, nos créditos de roteirista tem um tal de Joss Whedon. Vocês já devem ter ouvido falar.
Isso.
Ele tá nos créditos de Toy Story.
Verdade.
E o que ele fazia? Ele tá acreditado como o quê?
Ele é um roteirista.
Ele é um dos roteiristas do Toy Story.
Tá. Olha só, que interessante.
É, e a gente também não pode esquecer o elenco que os caras conseguiram, né, cara?
Na verdade, o ator principal, né? Porque o segundo não é...
É, o Tim Allen, né, cara?
Pois é, Tim Allen nunca foi lá tão grande coisa. O Tom Hanks, sim. Inclusive, pros três Toy Story, né?
É, mas ó, o Tim Allen, ele era famoso na TV. O Tim Allen, ele teve aquelas séries que passava na TV que durou anos, velho. O Tim Allen, ele tinha uma relação muito grande com o público americano em relação à TV. Esqueci o nome daquela série que ele fazia.
Eight Simple Rules, né?
Eight Simple Rules, não. Isso veio depois. Não, era uma série que ele fazia nos anos 80 e 90. Tô tentando achar aqui no IMDb dele que eu falo.
Só pra fechar o Joss Whedon que ele falou, o Joss Whedon tem uma indicação ao Oscar de melhor roteiro por causa do Toy Story 1. É tão importante na carreira dele que a única indicação pro Oscar que ele tem é por causa do Toy Story. Só que ele hoje é mais famoso por outras coisas.
Sim.
Tava falando da questão do roteiro, né? O diretor, quando foi apresentar pra galera da Disney, né? Pra ver como é que tava o andamento do filme, ele tinha feito o Woody tão, digamos, agressivo, né? Tão edgy, que a Disney pensou em vetar o filme. A sorte é que tava em vésperas de Ação de Graças e a galera refez grande parte do Woody pra poder reapresentar e o filme passar, senão quase que o Toy Story não passa pelos crivos da Disney.
Caramba, essa graça toda é o Woody ser quem ele é, né? O cara apaziguador e tudo mais. Ele meio de bad boy não ia ter muita graça, né?
O nego passou o feriadão trabalhando.
Foi exatamente isso.
É. Agora, falando do roteiro, dessa diferença de idades, eu acho que interessante pra gente, assim, que tem uma visão mais adulta do filme, é ver realmente essa relação, né, assim, ou pelo menos lembrar da relação dos bonecos antigos, porque assim, aqueles brinquedos, eu não sei se as crianças hoje em dia pegariam aqueles bonecos que são aqueles soldadinhos que são todos colados assim, sabe, que você fazia lá o Forte Apache, né, ou então ali no caso de guerra. É uma parte interessante. E a relação deles com os bonecos novos, né? Que o medo é o boneco novo, que é o boneco que acende o laser, que tem o LED, que tem um capacete, né?
É, sabe que a impressão que eu tinha vendo os brinquedos do Andy é que nem todos os brinquedos do Andy, eles eram necessariamente do Andy. A gente nunca viu um irmão mais velho dele, a gente viu só a irmã mais nova. Mas tinha coisa que podia ter vindo de um primo, do pai, talvez. Eu sempre tive essa impressão. Tinha alguns brinquedos que estavam ali, tipo assim, há muito tempo, entendeu? O Woody, ele é o preferido, porque de repente foi o primeiro brinquedo do Andy em si, que era o cowboy. E por fato dele ser todo de espuma, molinho, o tipo de brinquedo que você dá quando a criança é realmente pequena mesmo. E a impressão que eu tinha que algumas coisas, velho, simplesmente eram coisas muito antigas que foram ficando. Aqueles bonequinhos que você tava comentando é um exemplo que eu não conseguiria ver uma criança brincando com aquilo.
Os soldados, né?
É, os soldados. Isso pra mim era coisa do irmão mais velho.
Zero ponto de articulação, né? Tu imagina a propaganda em cima disso, né? Compre brinquedo com zero ponto de articulação em duas cores, né? De baixo e de cima, né?
Uma cor só, né, cara? What is round up? Right here every day. What is round up? How much time to play?
There's Jessie, the yodeling cowgirl. Bullseye, he's Woody's horse.
He's a smart one.
Pete, the old prospector. And Woody, the man himself. Of course, it's time for Woody's Roundup. He's the very best. He's the rootinest, tootinest cowboy in the wild, wild west.
Bom, e é claro que, pelo sucesso que foi Toy Story 1, haveria uma continuação. A gente teve o Toy Story 2 em 1999.
Não, para aí. É claro o caralho. A Pixar não queria de maneira nenhuma.
Pois é.
A Pixar brigou
muito.
Money
Talks, cara. Money Talks.
Não, a Money Talks não, porque os outros filmes todos da Pixar, não, eles rejeitaram as continuações.
Peraí, que outros filmes, cara? Toy Story foi o primeiro, depois teve Nemo.
Não.
Mas os outros filmes da Pixar todos, e, inclusive Nemo, a continuação só vai vir ano que vem.
Isso, teve Vida de Inseto que não teve, teve Up, teve...
Tá bom, cara, você falou outros depois disso, né? Tudo bem.
Tirando o Toy Story, o único filme que teve continuação foi Carros, e agora, mais recentemente, Monstros S.A.
O Monstros S.A. que a continuação veio 12 anos depois.
Exatamente isso. A Pixar não queria fazer continuação, porque isso eu acho a parada muito legal. A Pixar tinha esse conceito que eram as histórias autocontidas, e era história começo, meio e fim, e é isso. Eu não vou transformar essa porra no DreamWorks pra chupar até o último caroço lá do Shrek, fazendo filmes cada vez piores. Isso eu achava a parada muito boa. Mas a Disney pressionou fodamente, cara. Porque Toy Story foi um caminhão de dinheiro, o Bugs Life foi legal, mas não foi, acho que eles não perceberam esse potencial pra fazer isso tudo. E a Disney pressionou muito, muito, muito mesmo a Pixar pra fazer o Toy Story 2. E eu não me lembro de detalhes agora, porque eu não sou tão velho quanto o Elvis, tá? Só pra deixar isso bem claro. Eu não tenho cidade. Mas eu juro que eu tenho uma impressão de que houve meio que uma ameaça do tipo assim, você lançou o Toy Story, ok, mas a propriedade é nossa, Disney, porque foi um acordo com a gente. Então se você não fizer Toy Story 2, a gente vai fazer. E aí a Pixar, pra não perder o controle dos personagens, pra não deixar a Disney fazer uma merda, foi lá e fez o Toy Story 2. Eu posso estar falando merda, tá? Isso é que eu lembro da
falando
época.
Em ser velho, eu lembro quando o Toy Story 2 foi lançado em VHS ainda, na locadora, e eu vi na locadora na época que foi lançado. Sabe que eu não gostei tanto na época, não? Eu pensei,
mas na verdade, já tinha perdido a originalidade, lógico, né? A história principal já saiu no primeiro, e nos dois eles tentaram, cara, o que a gente pode fazer de novo? Ah, vamos colocar aí, sei lá, alguns personagens novos. Então você tem aquela traminha de que você tem uma venda de garagem lá, né? E o Woody, ele é confundido. Na verdade, não, um colecionador encontra o Woody, que ele nem era pra estar ali no meio, mas tem um acidente que ele acaba ficando ali junto das outras coisas que estão ali à venda, e ele acaba sendo levado por esse colecionador pra casa dele, onde ele tem os outros bonecos da coleção original do Woody. Aí você tem a Jessie, você tem o cavalo, qual era o nome do cavalo, hein? Era bala, alguma coisa, bullet, whatever, e aquele velho mineiro. E aí o dilema, o conflito, foi o próprio Woody pensar o seguinte, eu tenho que escolher, ou eu volto pro Andy, que ele já tá crescendo e já não tá mais ligando tanto pros brinquedos, tinha até mostrando ele antes tendo ido pra um acampamento, né, pra uma viagem de acampamento e deixado os brinquedos lá, ou seguir com essa família nova, supostamente, e viver uma vida de glamour, mas de adultos. E ninguém brinca com eles, eles só são muito bem tratados, e todo mundo dá valor, tirar foto e tudo mais, mas não tem aquela doçura de ser brincado por uma criança.
E tem uma outra grande lição de moral nesse filme, que é pro pessoal nerd que coleciona bonequinhos ainda lacrados, que é, você não deve deixar os bonecos lacrados porque eles ficam tristes.
Ficam tristes. Mais do que isso, eles ficam psicóticos, na verdade. Triste é o mínimo. Uma parada que eu achava legal nesse plot do segundo filme especificamente, no primeiro não fica tão evidente, no segundo isso é levantado, e no terceiro culmina de um jeito que por isso que eu chorei tanto. Que assim, essa relação dos brinquedos de perderem a criança deles, é uma relação de morte. É tipo assim, é um parente seu que morreu. Você deixa de existir pra aquela pessoa deixa de existir pra você, e você fica escondido, perdido pra sempre em algum lugar. Então, pra mim, achei muito interessante esse segundo filme, no momento em que fez o Woody ficar se questionando se ele tava preparado, se ele tava pronto pra simplesmente, olha, ele vai me abandonar mais cedo ou mais tarde. Isso não vai durar muito tempo. Eu vou abandonar ele, então vou aceitar essa morte, digamos assim, e vou ficar por aqui, me contentar com isso, ou vou, sei lá, aproveitar até os últimos dias ou algo do gênero, entendeu? Eu achei isso uma forma muito interessante apresentar para as crianças esse conceito.
A perda, né?
Eu não acho ele tão bom quanto o terceiro, porque eu acho que Toy Story, para mim, ele vai não crescendo. O primeiro é bom, o segundo eu acho muito bom, e o terceiro, puta que pariu, me matem quando eu vejo aquele filme de novo, eu quero cortar meus pulsos.
Mas você gostou mais do 2 do que do 1, é isso?
Gostei mais do 2 do que do 1, porque eu acho a história do 2 mais interessante que a do 1. A do 1 é muito bom para apresentar os personagens, mas ela, por ser autocontida, e a gente ter todo aquele destaque do Buzz sendo um maluco do caralho que não sabe o que ele é, o que ele deixa de ser, no segundo a gente vê ver os personagens evoluindo cada vez mais. Eu acho legal o fato de que agora o Buzz, que no primeiro filme tinha sido meio que o cara de fora que ninguém queria, ele assume uma posição de liderança dentro dos brinquedos pra ir salvar o Woody. Coloca isso em conflito também. Eu acho legal na hora que aparece lá o pai do Buzz, como o Everson estava falando, o Zurg fazendo piadinhas de Star Wars. Eu acho muito legal aquela cena final lá, montado no cavalo, correndo atrás do avião. Puta, eu acho o filme 2 muito, 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 muito legal. Eu gostei de ter levado os personagens adiante. Eu não sei se é porque eu tava naquela loucura assim, caralho, vai ter continuação, puta que pariu, Toy Story. Que eu achei sensacional, cara, sensacional.
Agora, eu tenho uma coisa a falar desse filme. Quando você tira o boneco da caixa, ele perde o valor dele, entendeu? Então, assim, às vezes é interessante você guardar ele no blister original.
Não. Tibério, o boneco fica triste. Você já perguntou pro boneco o que ele achou? Isso é você que tá feliz. Não é problema pra você ficar feliz, é pro boneco, cara, ficar
na moral,
feliz.
Aí, na moral, meus bonecos aqui em casa, Tomasse Vida, tá muito fodido, que é muito boneco, e os bonecos estão muito armados, malucão. Foda do cara.
Você tem um grupo de psicóticos na sua casa, Tibério. Prepara-se, velho.
Tava falando de evolução. Foi a primeira vez que o pessoal incluiu figura humana, né? Com cabelo, pelo na barba. Isso foi uma evolução tecnológica também boa, assim. Porque dá um trabalho absurdo fazer figura humana. Tem que fazer estilizado pra não parecer um monstro grotesco, ficar esquisitão. E conseguiram ficar, pra ficar bonito. Tem uma cena que o Woody tá bem próximo do colecionador, assim, ele tá dormindo, respirando, você vê a barba, vê tudo bonitinho, sarda, marca na pele, tá bem feito.
É, na verdade, a tecnologia de textura do 2 tava muito melhor do que a do primeiro, né? Então, a hora que mostrava, exato, o chão, a madeira, sabe? Ou a borracha daqueles soldados, sempre quando eles davam um close, era alguma textura que impressionava. Eles deram uma abusada nisso, ficou muito bonito.
Cuando salgan a volar, hay un amigo en mí. Sí, un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
E aí, 11 anos depois, a gente tem a maravilha que foi Toy Story 3, fechando aí a trilogia. Se bem que fechando não, hein, cara? Não me surpreenderia se pintasse um 4 em algum momento, de tão incrivelmente que acabou o Toy Story 3.
Cara, assim, segundo a Wikipédia, tá previsto aqui Toy Story segundo 4 pra 16 de junho de 2017. Eu espero que seja mentira.
Eu também espero que seja mentira, mas...
Ou sei lá, vai começar tudo de novo em outra família, será?
Pois é, só se for.
Não, eles sei. Poderiam usar o mesmo conceito, mas com personagens novos, né? Novos bonecos.
Ah, não. É um remake, né? Não.
GG, o IMDB tá confirmando Toy Story 4 pra 2017. E dirigido pelo mesmo John Lasseter.
É, mas eu tô vendo aqui no Adoro Cinema, falando que o Toy Story 4 não será uma sequência direta de Toy Story.
Aí, ó, novos bonecos, tô falando.
Olha.
Vai, tem que vender bonequinho, né, pô?
Vamos ver o que vai pintar disso, cara.
Bom, o filme é dirigido pelo John Lasseter, com o roteiro do Andrew Stanton, como os outros, então.
Então vai ser bom.
Acreditar
vai ser bom,
que. Assim, tem pedigree.
Eles não vão deixar, eles vão deixar cagar a franquia.
Eu nem discuto isso. Até porque aí vai realmente destacar que o terceiro filme, ele é uma obra de arte tão sensacional que, puta, eu confio plenamente na Pixar fazer o que ela quiser com esses personagens depois, cara, porque é difícil você chorar por causa de brinquedos, você ficar pensando sobre o que aconteceu com os seus brinquedos, e eu saí do cinema depois de Toy Story 3, mas eu chorava compulsivamente e eu ficava me sentindo culpado porque eu não guardei os meus brinquedos. Eu fico com raiva porque meus brinquedos perderam no tempo, e quando eu fui embora pra morar em Salvador adolescente, que meus brinquedos ficavam na casa de minha mãe, eu não sei o que aconteceu, se jogaram fora, se deram pra alguém, e puta, cara, que dor no coração foda, esse filme é muito bom.
Então, como resumo, a história começa assim, há uma retrospectiva mostrando o Andy justamente crescendo, aparece ele em diversos momentos da vida, sempre com os bonecos, até que não mais. Os bonecos vão pra dentro de um baú, onde fica a maior parte do tempo. Ele hoje já tem 17 anos, não liga mais. E o filme começa com a mãe pedindo pra eles doarem os brinquedos. Eles vão levar os brinquedos pra uma creche. E tem até uma cena engraçada, que eles estão olhando pra irmãzinha, jogando fora os bonecos dela. E aí, tem uma hora que ela pega a Barbie e fica tipo, jogo fora, jogo não fora, jogo não jogo. E eles ficam olhando, né? Puta, a Barbie agora é amiga deles, né? E aí ela pega a Barbie e joga no baú. E aí todo mundo fala aquele... Oh, aí o Rex fala assim, a Corvette é minha.
Tipo, foda-se, né?
Essa é muito boa. Mas de qualquer forma, essa caixa, ela vai pra doação na creche, e quando eles chegam lá, é um lugar lindo, maravilhoso, onde aparentemente eles estão finalmente num lugar onde todo mundo gosta de brincar com os brinquedos.
E onde vão ter crianças para sempre, onde eles jamais serão abandonados.
Isso.
Exatamente. Tinha um dileminha, porque o Woody não queria ficar lá, e ele achava que todo mundo não deveria ficar lá, mas o que todo mundo tá pensando é o seguinte, cara, aqui é o lugar onde a gente vai ser querido pra sempre. Vamos ficar aqui, que é um lugar bonito e tudo mais. E aí lá eles conhecem outros personagens e a gente descobre que o mundo não é tão flores assim.
O não é tão flores assim, na verdade a gente descobre que dentro da creche onde eles foram parar, existia uma creche das crianças um pouco mais velhas que sabem brincar e na creche dos Joselitos, os sem noção, cuja única função
é ótimo.
Basicamente é destruir brinquedos. É fazer o que o GG fazia, que ele já comentou, que é botar fogo nos brinquedos, que é comer os brinquedos, que é pisar nos
criança
brinquedos.
Criança babona, criança que não é babar.
Não, mas ali era questão de idade, né? Que assim, eles davam brinquedos que eram de crianças assim, teoricamente maiores, tipo uma Barbie, pra crianças muito pequenas, que não sabiam brincar com aquilo. Então realmente destruíam. Era tipo aquela porcaria de assim, a partir de 3 anos de idade, deveria significar alguma coisa ali, né?
Não, e maneira a hora que a gente percebe que tem alguma coisa errada, porque eles estão naquela sala toda linda, eles foram muito bem recebidos por todos os brinquedos, e aí todo mundo festeja e tudo mais, e aí o ursinho fofinho, né, que seria o chefão, fala pra eles: não, aqui vocês vão adorar, vem cá que eu vou levar vocês pra outra sala onde vocês vão ficar. E aí na hora que eles chegam na outra sala, aí tem escorrega, tem mais um monte de coisa, o cara fecha a porta e eles estão ouvindo o barulho das crianças. E aí nessa hora eles olham em volta e todos os outros brinquedos estão escondidos. Aí eles pensaram, gente, tem alguma coisa errada aqui. E aí invadem as crianças chutando, pisando, mordendo. Coitado deles, cara.
Não, e é legal porque assim, se você já teve irmão menor ou primo menor, eu não sei se vocês passavam por isso, mas era o meu desespero quando vinha um primo querer brincar com os meus brinquedos. Caralho, velho. Isso que os brinquedos sentiram, eu sentia, entendeu? Do tipo, para de pegar o meu comando em ação e fazer isso. Ou, sei lá, vinha prima menor. Não, o meu Falco não é o namorado da sua Barbie. Eu sentia essa dor no coração dos brinquedos, velho. E, assim, é interessante pensar que tudo que eles queriam era ser brincados, né? Com alguém, mas não daquele jeito.
É, eu queria brincar, mas eu tinha um pouco de mão pesada, cara. E, assim, meus primos não deixavam muito eu brincar com os brinquedos dele.
Por que será?
Você era o primo que quebrava.
Porra, mas olha só, o negócio
tinha dele era Cid.
Mas, voltando assim, acho que Toy Story ele criou uma situação engraçada que era tipo presídio, né, cara? Que era controlado pelo bebezão, né?
É, o bebezão era tipo leão de chácara. É, quem controlava tudo era o
Silvio e o urso. Lá.
Que era o Watson, o nome dele era Watson.
É, o bebezão tomava conta, exatamente isso. E é legal porque, assim, o próprio conceito dos brinquedos novos serem bem-vindos é porque as crianças tendem a querer brincar com os brinquedos novos. Então todos os outros ficariam protegidos por um tempo. A gente deixou de ser novidade. Agora, aqueles ali que vão ser as vítimas, vão ser procurados o tempo todo.
É, eles têm até uma explicação, né? Ele fala o seguinte, gente, olha só, vocês são novos, são cheios de vida, vocês aguentam a pressão de o tranco. É. A gente não, cara. Agora, a gente, enquanto veterano, fica aqui. A hora que vierem novos, outros novatos, vocês vêm pra cá e deixam os caras aí. Essa seria mais ou menos a ordem do lugar. E engraçado é que na hora que o Buzz descobre tudo e que ele vai lá reclamar com o Lotso, os caras juntam ele e setam ele pro modo de fábrica, que é quando ele ainda acredita que é um herói intergaláctico.
É, só que transformam ele em espanhol.
É, muito
cara,
bom.
Cara,
nossa.
Ele espanhol parte, é muito
sensacional.
Bom. Não, espanhol é na hora que eles estavam tentando fazer voltar ao normal. Isso nessa aí. Hora, ainda não. Nessa hora era só setagem de fábrica. E lógico que ele, no modo latino, ele é todo Antônio Bandeiras, né?
Isso aí, pega geral.
Aí eu fico imaginando, como é que deve ter sido essa parte na Espanha, né?
Ele falava português.
É, boa pergunta.
Ele falou inglês, que é o original.
Sei lá, italiano, não sei. Cara.
Pode ter sido. Boa pergunta essa agora, eu não sei.
Tem certas piadas que não dá pra traduzir. Eu sempre, quando eu lia Asterix e quando eles falavam que os ingleses falavam da quente água, essa piada não vai ter graça em inglês.
Falava o quê? Qual era a piada?
A quente água. Em vez de água quente, os ingleses falavam a quente água.
Eu entendi.
Entendeu, então, Gigi?
Fala invertido, não. Cara.
Hot water. O inglês fala invertido. Eles não falam água quente, eles falam quente água. Hot water.
Naquela época eu achei que ela fosse engraçada a piada.
Então, muito boa.
Asterix, GG.
Agora, cara, nenhum boneco desse filme supera o metrosexual Ken.
Yes!
Cara,
é muito bom, cara. Bom.
Cara, que todas as cenas dele com a Barbie, sendo cena de romance, as paradas assim, é muito louco, muito
cara,
engraçado.
E cara, e você sabe que o legal é que quem faz o Ken é o Michael Keaton, bicho. É o Batman que faz o Ken.
Ah, é o Michael Keaton,
é
cara?
Mesmo?
É o Michael Keaton que faz o Ken. Assim, é foda que esses filmes, eles raramente chegam. Não sei se vocês chegaram a ver esses filmes em inglês, mas no cinema essa poça chegava dublada, né? Então eu fui ver isso com legenda tempos depois. E aí eu fiquei com aquela, caralho, quem é que tá dublando o Kane? Eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. Eu reconheci a voz, mas não sabia de onde. Aí eu fui olhar depois na ficha lá descritiva e eu vi que era o Michael Keaton. E
não
o
sabia, não.
Quem faz o espeto, vocês lembram que é o espeto no filme ou não?
Quem é o espeto?
É, espeto é o tipo um porco espinho de pelúcia. A voz era do Timothy Dalton.
Cara,
é mesmo? Não,
ele tinha mais um pato inglêsão.
Agora eu fico pensando, essas piadinhas com o Ken, eu acho que hoje em dia elas não seriam feitas, né, cara? Hoje em dia a gente tem um pouco mais de cuidado com esse tipo de assunto. Eu lembro que a cena dos créditos, a última piadinha desse filme foi o Ken e a Barbie vão viajar, né? E eles recebem uma carta toda perfumada, toda escrito bonitinho. Ah, aqui tá ótimo, a gente tá muito feliz. E aí eles lendo assim, olha só como a letra da Barbie é bonita. Aí mostrou um monte de florzinha, um monte de coraçãozinho. Aí só que na hora que chega na assinatura, tá escrito Ken. Aí todo mundo olha assim,
aí aparece o hashtag significa, né?
Mas tipo assim, hoje
talvez... Esse filme é de 5 anos atrás.
Acho não sei falar, se 2010,
mudou
cara.
Tanta coisa. Cara, não. O mundo mudou. A sociedade mudou bastante nos últimos 5 anos, cara.
Isso. E fora que ele é de 5 anos atrás, ele começou a ser produzido antes disso. Então... com certeza.
Ficou todo mundo viadinho.
Exatamente. Isso se tornou um problema. Mas assim, pra chegar no ponto final desse filme, que é aquele que todo mundo chora compulsivamente, ou todo mundo lê esse eu, eles conseguem finalmente fugir desse presídio que eles estão pra voltar pro Andy, né? Porque na prática eles não eram pra estar ali, eles não eram pra estar naquela caixa lá. Quer dizer, alguns eram, mas o Woody foi atrás pra tentar salvar e tal. E eles tentaram finalmente escapar de lá e tem a cena do incinerador, que por N motivos, eles vão parar no incinerador. Era dor de lixo. E caralho,
é muito angustiante.
Eles sabem que eles vão morrer.
O tempo inteiro, o Woody ou o Buzz dão um jeito de fugir, de pensar no plano B. A hora que eles caem lá, naquele grande funil, que ele vai derretendo tudo, que você vê, não tem mais onde a gente segurar, a Jessie pergunta pro Buzz, e agora, o que que a gente faz? Aí o Buzz dá aquela olhada, tipo assim, eu não sei o que responder, aí ele olha pro Woody, o Woody de novo olha assim, cara, eu não sei, ninguém fala, mas é só entre os olhares, cara. E aí eles simplesmente dão as mãos uns aos outros, porque eles estão descendo em direção ao fogo.
Eu tô arrepiando aqui, GG. Puta que pariu, GG.
Vamos dar as mãos, porque nós somos amigos e a gente vai morrer junto. Caramba, essa hora foi
essa
muito
hora
bizarra.
Deu um suor debaixo do olho que eu vou te falar, cara.
Não, e assim, eles começaram a dar a mão, eu peguei a mão de quem tava no maior cinema e o cara depois não largava de jeito nenhum minha mão, cara.
E aí você pensa o seguinte, beleza, essa é a parte mais triste do filme, ainda bem que o filme não acabou, dá tempo de eu limpar as lágrimas aqui. E aí simplesmente tem um final aonde eles vão todos pra casa, né, o Woody escreve o endereço na caixa, né? Ele coloca o endereço daquela garotinha, daquela menininha mole, né? É, olha só, eu conheço uma menina aqui.
Menininha mole.
Mole. Ficou estranho, né? Ficou estranho. Mole é o nome da menina. E aí ele coloca o endereço num post-it e significa que o Andy vai levar os brinquedos todos até ela. E aí ela tá brincando lá no jardim, ele abre a caixa e ele olha o Woody. O Woody era o único boneco que ele queria guardar. Mas que no fim das contas ele tá ali do junto. E ele fica naquela tipo assim, pô, vou dar ou não vou, pô, minha garotinha é bonitinha demais, ela vai querer brincar. E ele faz um diálogozinho ali, olha só, esses bonecos aqui, eles são a coisa mais importante pra mim. E aí focaliza os bonecos, você vê que a expressão deles não pode mudar, porque tinha um humano ali, mas o olhar, você percebe eles emocionados, porque eles se questionaram disso o tempo inteiro.
Agora eu vou chorar.
E ali eles estavam ouvindo do dono, cara, olha quanto eu sou importante, cuida deles pra mim.
Cara,
e mais do que isso, velho, ele vai brincar com os brinquedos pela última vez. Puta que me pariu, velho.
É por isso que eu digo, gente, Toy Story 3 é um tipo de filme que você tem que ver em 3D, porque pelo menos com os óculos as pessoas não veem que você tá chorando.
Boa.
A gente tem o filme Procurando Nemo, que seria quase uma refilmagem do Bambi.
já que a mãe do Nemo morre em 5 segundos de filme. Esse filme foi vencedor do Oscar de melhor animação no ano também.
Foi o primeiro Oscar da Pixar, não foi? Ou ela ganhou?
É, eu acho que Toy Story não ganhou, né?
Toy Story não ganhou.
Sim,
eu não sei a premiação, mas o que eu sei de interessante é que esse foi o primeiro filme longa-metragem que eles lançaram no período mais valioso do mercado, que é no verão americano. Até então, as animações competiam meio que também é um bom filme, mas nunca pegava o momento das grandes estreias. E esse filme foi o reconhecimento, tipo assim, cara, isso dá dinheiro, vamos investir nisso.
É, eu revi agora, assim, o filme continua impressionantemente muito bom.
Eu também revi
agora. Ele tem aquela onda de road movie, da história que vai acontecendo, dos personagens que vão passando por situações diferentes. E as situações são muito bem montadas, os personagens são muito bem construídos. O cenário é um absurdo de colorido, de bem feito, de vivo aquilo, aquele fundo do mar. É, assim, muito legal.
É bonito, né?
E os personagens principais são sensacionais. Quer dizer, todos os personagens, até os secundários. Até aquela tartaruga que fuma maconha.
Sim, tartaruga é muito maneira,
cara. Não, cara, é filme pra criança, não fuma maconha.
E o Tibério citou aí a tragédia do início. O legal é que não foi que nem o Bambi, que você, por exemplo, ele morreu e não teve uma continuação a partir daí. Ele só cresceu sozinho. A tragédia com a mãe do Nemo, tipo assim, veio uma barracuda, comeu a mãe e comeu todos os ovos, mas o ovo do Nemo, e aí ficou pior ainda essa frase. Ele ficou danificado, cara. E aí, na hora que o peixe nasce, ele nasce meio aleijadinho. Então, eu não tinha percebido isso quando
boa,
eu vi.
Boa, GG.
Mas ele tem uma patinha danificada.
Patinha? Não, pelo amor de Deus.
Patinha é foda também. Ah, cara, eu falei do ovo, do peixe, dance. Qualquer coisa que eu fale depois.
Do peixe, do aleijado.
Não, resumindo, a barracuda comeu a mãe do Nemo e ele nasceu com a patinha atrofiada. Fechou.
O porquê.
É nesse filme que a Pixar começa a fazer os fundos interativos com os personagens. Não sei se vocês lembram o exemplo que eu dei do 4 dias renderizando 1,24 avos de segundo. É no Nemo.
Ah, tá.
Por causa do movimento na água, do sol entrando na água, do escambau A4 dentro da água, enfim.
Ainda tinha uma sutileza muito interessante que a luz atravessava o corpo do peixe. Então você vê que no meio tava mais escurinho, mas nas bordas ele tinha uma iluminação diferenciada. Isso é muito legal. Cara. E na hora que aparecia um peixe na superfície, você via outra forma de lidar com o desenho ali. Você via uma camada de água ali em cima do peixe, né? Como se ele tivesse molhado. Uhum. Muito bacana. Muito bem feito.
E até uma coisa, eu comprei o DVD desse filme. Eu comprei o DVD de todos os filmes da Pixar, na verdade, mas esse foi um lá no início, né? E tinha uma parada bem legal. Você tinha a opção de botar o DVD no modo aquário. Você clicava num dos botões lá e ficava passando na tela o tempo inteiro como se fosse o fundo do mar. E aí tinha uma legal, animaçãozinha ou outra que entrava e tava, ficava em looping o tempo todo. E caralho, era muito relaxante, velho.
Eu não sei por que as Smart TVs até hoje não tem um ícone de aquário ali.
Boa.
Seria tão fácil fazer.
Pô, é verdade, hein, cara. É verdade.
Tem ícones tão inúteis ali, podia ter um aquário. Ou, sei lá, formiga.
O tubarão que se chama Bruce, eu ouvi duas histórias diferentes, eu não sei se as duas são verdadeiras. Porque eu tinha ouvido falar uma história de que ele se chamava Bruce em homenagem ao Monty Python, que tem um quadro que fala que todos os australianos se chamam Bruce. Que eles falam Good Night, Ladies and Bruces. E assim, como o tubarão é australiano, então seria Bruce também. E nosso amigo Oswaldo Lopes Jr., saudoso Oswaldo, ele falou que não, na verdade não era isso. Bruce era uma homenagem ao filme Tubarão, porque segundo o que ele falou, o boneco que eles usaram no filme Tubarão, do Spielberg, tinha o apelido de Bruce.
Se chamava isso, Bruce, isso eu também conheço essa história, essa versão.
Mas o que vale a pena destacar desse tubarão é que ele é um tubarão que é vegetariano, ele não come peixinhos, porque os peixes são amigos. Pois é.
Os peixes são amigos.
Não,
aí você trouxe seu amigo, eu confundi ele com o meu lanche, eu comi.
Mas muito bem lembrado aí, cara, nessa cena, a hora que eles estão se forçando a ser vegetarianos, digamos assim, a Dory bate com a cabeça em algum lugar e o sangue sai
das narinas.
Da narina dela e o tubarão aspira, né? Só que foi a primeira vez na história das animações da Pixar e da Disney que apareceu sangue. Foi a primeira vez.
É verdade, é verdade.
Até porque tua história era bonecos, não podia sangrar, né?
É curioso porque eu acho que peixe não sangra, assim, eu acho.
Sangra?
Você bate a cabeça, deu um corte e sangra? Sério?
Não, mas se você cortar, sangra.
Será que sangra? Eu acho que é uma boa pergunta, hein?
Eu achava que peixe não tinha sangue.
É, ele deve ter alguma coisa, mas não deve ser o nosso sangue, sei lá, vermelho.
Não, sim, sim. Sangue.
Não, eu sei que foi uma licença poética, tá?
Claro. Mas interessante. Se alguém souber a resposta, manda aí nos comentários.
Cara, sangra?
tá bom.
Você vê que a gente ignorou você, né, sua opinião.
Ok, tá bom.
A gente continua na dúvida.
Tá bom. Mas cara, você que falou da Dory, pra mim, é o melhor personagem do filme, cara. Aquela Ellen DeGeneres, né, que faz a personagem.
Exato.
Cara, Ellen ficou muito maneiro, assim. Ela é muito doida, cara.
O personagem foi escrito pra ela.
Ela é muito sem noção. Naquela hora que ela descobre que sabe ler. Ah, é, pois é, eu sei ler, eu esqueci disso. E aí eles estão sendo perseguidos por aquele peixe das profundezas. Aí ela esquece de ler. E joga a luz pra cá.
E assim, é legal que a Dora, nesse filme, ela criou, acho que uma piada pra todo mundo sobre perda de memória, né? Quem é que nunca teve um momento Dora em sua vida? Quem é que nunca passou a chamar um amigo, um colega de Dora na hora que ele esquece algo que você acabou de falar, algo do gênero? E entrou pra cultura pop de uma maneira muito foda, assim.
O quê?
Exatamente. Exatamente, Tiberio.
E tanto foi que, não sei se você tá sabendo, que tem um filme previsto pro ano que vem, que é o Procurando Dory.
Sim, exato. Esse deve ser sensacional.
Não, vai ser Finding Dory?
É, Finding Dory.
Ah, caraca,
a Dory que vai se perder dessa vez.
Falta de imaginação. Não, ela nunca vai se achar, né?
Não, ela não vai saber que tá perdida, né? E eu achava interessante que essa dupla dos dois acabou sendo muito curioso, porque ele era um pai super protetor que vivia no passado, e a única chance de encontrar o filho é alguém que não tinha memória, ou seja, não tinha passado. Era zero ligado no passado. Então tinha essa dicotomia aí dos dois.
Volta naquilo que a gente falou no momento lá atrás, cara. Que pras crianças é apenas um peixe engraçado. Pros adultos, eles conseguem ver por que aquilo. Porque aquele cara fez o passado, porque aquele personagem é sem passado, e como um influencia o outro, como um muda o outro. São as camadas e camadas do filme. E aí, pra citar Shrek de novo, né? Porque ogros não são como cebolas, mas os filmes da Pixar são. Tem várias camadas.
Eu lembrei disso, eu só não falei porque era DreamWorks, então, mas a comparação é certa.
É que você vai vendo e vai chorando, né?
Também, né?
O legal é que o filme, a partir dessa busca, ele começa a ter duas histórias paralelas, né? A gente tem a luta do Nemo no aquário, com os amigos ali, né? Com aquela turma lá do aquário, e aí tentando fazer um plano pra fugir e tudo mais, muito legal. E, enquanto isso, o próprio Nemo aí passando por vários perigos, encontrando aí os tartarugas maconheiras, as anêmonas, até conseguir chegar em Sydney, né, cara?
Anêmonas não, anêmona.
E interessante que a pista era mínima, né, cara? Era aquele, eu até brinquei na entrada, né? É aquele endereço que o cara achou na máscara de um dos pescadores, que era o endereço do dentista lá.
Ah, aquilo era o endereço do dentista do Nemo?
O Nemo, ele era um peixe palhaço, né? Era a espécie de aquele tipo de peixe, né? É peixe palhaço. E esse peixe na natureza...
É porque ele era engraçado pra caramba, né?
E esse peixe na natureza, quando a fêmea de um grupo morre, o macho vira fêmea. Então, naquele caso que só tinha o pai do Nemo, o pai deveria ter virado fêmea, na verdade.
Na verdade, ele virou o pai e a mãe do Nemo, né? É. Ele era a única referência dos dois.
E acabou sendo... a falar com voz fina.
Não, o que eu acho legal desse filme é que, mais uma vez, a gente vê as crianças retratadas como pequenos monstros, né? Porque a sobrinha lá do dentista...
Ah, é verdade.
Esqueci o nome do personagem, mas, caralho, eu passei a me sentir muito culpado por todas as vezes que eu bati num aquário
pra ver se os peixes
se mexiam, velho.
Ô, Dudu, não é só essa daí. Na primeira vez que o Nemo vai pra escola e ele encontra outros peixinhos filhotes, os peixinhos filhotes também estão tocando terror. Lembra que dois peixinhos roubam a casca de um bicho lá e os outros ficam incomodando um outro peixe que estava deitado debaixo da areia?
Uhum,
eles estão tocando terror também. Toda criança é bagunceira.
E um ponto de reflexão também interessante, a hora que ele começa a perceber que ele tem um comportamento exagerado de superproteção, eu tô falando, logicamente, do Marlin, naquela hora que ele tá conversando com as tartarugas, que eles estão na corrente marítima... Tem uma hora que os garotinhos estão brincando e um dos garotos sai da corrente. E ele fica desesperado, meu Deus. Aí a tartaruga fala assim, calma, segura, deixa que ele vai tentar sozinho.
Não, a tartaruga não fala assim. A tartaruga fala, calma,
meu. Calma, deixa ele lá, vamos esperar, como é que ele vai fazer.
E aí a tartaruguinha, pela primeira vez, tenta voltar sozinha e volta. E aí o Marlin pergunta pra ela, cara, quando é que você sabe que elas estão prontas? E aí a tartaruga fala, cara, a gente não sabe. Mas elas sabem. Na hora que ela achar que tá pronta, ela tá pronta. Tipo assim, cara, relaxa, confia mais nos outros. E ele tem esses problemas de confiança, né? Então esse é o primeiro momento que ele percebe que ele tem que mudar de comportamento.
A gente comentou da Dory que virou meme. Também teve uma outra sequência forte desse filme que ficou gravada na cabeça do pessoal, que foram aquelas gaivotas que ficavam mais o tempo todo, né?
Um negócio curioso que eu achava sobre essas gaivotas, que aliás são muito engraçadas, é que é o único bicho que não é inteligente, né? Porque todos os outros bichos conversam, dialogam e tal, e aqui as gaivotas ficam todas meu. E só isso. Eu vi a versão dublada.
E essa parte é super triste, porque a gente já tá no final do filme, né? Eles, o Nemo conseguiu finalmente ir pro mar. Só que na cena anterior, onde o pelicano conseguiu levar o Marlin até lá, ele viu o Nemo fingindo de morto, né? Pra poder ser jogado pela privada. Quando ele volta pro mar, ele volta tipo assim: perdi, eu tive todo esse trabalho à toa e perdi meu filho. Então ele volta todo tristinho, até a hora que aí a Dory lembra, encontra o Nemo, né? Essa cena é muito engraçada, porque ela encontra o Nemo, né? E aí eles têm um diálogo cretino, aí ela fala assim: qual é o seu nome? Nemo. Ela: Nemo? Ih, que nome legal. E aí, beleza, eles continuam normal, ela esqueceu tudo, até a hora que ele fala de alguma coisa de Sid, não lembro qual foi o estopim, e ela lembra de tudo, e ela: oh, meu Deus, você é o Nemo, vem pra cá, vem pra cá. E aí eles se reencontram. E aí, na hora que eles se reencontram, a Pixar sempre fazendo uma última mensagem positiva, né? Na hora que eles se reencontram, eles têm que provar, né? Os roteiristas deram um jeito de provar que o Marlin realmente mudou. Então ainda tem um último perigo, que uma rede de pesca pega todo mundo que tá ali, inclusive a Dory. Ela não tem tamanho pra fugir da cerquinha. O Nemo entra lá dentro e ele fala pras pessoas: gente, vamos nadando pra baixo. A única maneira da gente nadar é pra baixo. E aí o Marlin fala: não, cara, você não vai entrar aí, é extremamente perigoso. Aí ele fala: pai, confia em mim, eu sei o que fazer, confia em mim. E aí ele deixa o filho entrar numa situação de perigo extremo. Dá certo, os bichos começam, as sardinhas, né, começam a nadar pra baixo e todas se livram. Ou seja, no fim das contas, o Marlin aprendeu a confiar no instinto e principalmente no próprio filho.
Agora, as gaivotas, o Vess falou, eu pensei que elas falavam direito, só que elas são tudo paulistas, elas não conseguiam completar. Ficava: meu, ô, meu, meu, meu.
Muito ruim. Outras falavam: mano, mano, mano.
Dudu não achou graça.
Tem que ser carioca, né? Fazer: meu irmão, meu irmão.
É. Os cariocas eram
as tartarugas eram carioca, né?
Boa, meu irmão.
Boa, brother.
É maluca.
Se liga na corrente.
Deu mole na sequência.
Em 2009 tivemos Up, Altas Aventuras. Up tem problema básico. O início é sensacional, o início é muito bom, e a segunda parte, na minha humilde opinião, não é tão boa assim.
Muito obrigado, começar, eu ia falar exatamente isso.
Pra começar, aquele iniciozinho que mostra a história do Frederiksen.
Do Chico Anísio, chama do Chico direito.
É, do Chico Anísio, eu só consigo pensar no Chico Anísio.
Que mostra a história do carinha com a mulher dele. Aquela historinha curtinha, sem diálogos, aquela historinha toda, quer dizer, tem os diálogos quando eles são crianças e depois só por imagens rápidas. Aquela história, tinha um meme no 9 Gag que falava que aqueles 5 minutos são melhores do que todo o Crepúsculo como história de amor. Aquele resumo da história dele é muito boa e explica tudo, toda a situação que ele vai passar depois, e a gente consegue entender tudo que tá passando por ele, tudo que tá passando na cabeça dele, por que que ele quer fazer tudo aquilo e como aquilo tudo funciona.
Por que que ele é sozinho, por que que ele é rabugento, né?
Pois é, quando ele resolve fugir com a casa dele, quando ele resolve botar os balões lá, pegar aquela ideia do padre que subiu nos balões e sumiu.
Foi isso mesmo que aconteceu. O outro padre.
Pois é, quando ele resolve fazer isso e o garotinho vai por engano junto, ainda funciona. Aí eles chegam lá no lugar e encontram cachorros que começam a falar.
Maneiro, os cachorros são muito engraçados.
Não,
já ficou ruim isso. E aí depois ainda tem um outro problema, que é o seguinte.
Assim, eu quero só interromper o Elvis pra discordar do seguinte. Eu não é que eu acho que esse filme, ele termina ruim, ou tem uma segunda parte ruim. É que eu acho que a primeira parte, ela é tão brilhante, mas ela é tão sensacional, que ela levanta de tal maneira, assim, a barra, entendeu? Que dali em diante ele não consegue mais chegar lá em cima, e isso te frustra no sentido de que, caralho, ele me apresentou um negócio tão sensacional, e o resto do filme agora é isso. Mas se você separar, pegar os elementos separados do filme, ignora a primeira parte inteira, vê só aquela segunda parte, não nos 10 minutos, você vê que continua sendo um filme bem divertido. É que, obviamente, sem ter aquele início, a gente não entende tão bem, assim, o passado do Chico Anísio, as motivações do Chico Anísio. Fica parecendo só um velho maluco que revoa na porra da casa dele, entendeu?
É, porque o final ele tem que desconstruir. Quando ele luta com o que era o ídolo e virou o vilão, ele meio que tá lutando contra ele mesmo, contra as percepções dele. A construção do personagem acaba sendo confrontada com esse vilão. Às vezes não é tão empolgante, mas é aí que ele repara, que ele reconhece que não vai trazer ele de volta, que tem que libertar, deixar a casa aí, que tem que deixar ele ir e tudo mais. Entra no drama, né?
E aí tem outro problema, que é o problema de Hollywood às vezes esquece de fazer contas, e no início do filme mostra que ele é uma criança e ele admira um cara que já é adulto, já é piloto, então são pelo menos uns 15 anos de diferença entre eles.
Mas era, você pega... era um coroa já, não era um cara com seus 30 anos, ia ser uns caras
eu
com
tô,
seus...
Eu tô chutando um cara novo ainda, não, por quê?
Eu viria uns 45 quando... pra 50,
o pessoal
cara.
Da Pixar fala que é tipo 20 anos de diferença.
Ah, é?
Que aí,
se fosse 20 anos de diferença,
tem
na hora...
É que no finalzinho eles lutam. Tem uma cena que eles, sabe, que eles lutam. Uhum. E aí era um cara tem 70, um septagenário com um cara de 90, enfim.
Pois é, mas o cara, o Fredriksen, tem 78 anos. Então o cara tinha que ter 98 anos. E o cara com 98 anos, assim, interaço daquele jeito...
É, não.
Cara, assim, tinha que ter botado o Fredriksen mais novo,
Elvis não foi.
É, exatamente.
É no universo em que uma casa voa com balões e que cachorros
cara,
falam.
Assim, aquela casa nunca voaria com 1.200 balões. Aí teria que pelo menos, teria pelo menos uns 10 bilhões. Então, assim, é impossível que o filme fosse verdade.
Sabe o que eu falei
momento
do Toy
curiosidade.
Story?
Desculpa interromper aí vocês, amiguinhos. Sabe quantos balões tem naquele no filme?
Ah, não, para.
Quantos?
Aqueles balões não são uma massa inteira de balões. Tem mais de 2 mil balões, quase que acertaram aí. São dois, mais assim? De 2 mil balões modelados, independentes na modelagem, vocês sabiam?
Sério mesmo?
É sério, amiguinhos.
Muito
pra
louco.
Que renderizar 2 mil balões? Só pra gastar RAM, memória RAM, tomando cu.
É, eu não sei. Agora, quantos balões o padre usou pra voar?
Não sei, vamos pesquisar aqui, cadê o Google?
Mas assim, o padre pelo menos já tinha uma casa pra carregar junto, né?
Agora, eu concordo com o Elvis em tudo que ele falou, e eu acho que, além desse problema de ritmo que o filme começa, todo filme da Pixar até então, ele é uma crescente, né? Ele vai crescendo, 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 e tem aquele final espetacular, ou mais dramático, mas enfim, um final mais interessante. Esse não, esse é o contrário, né? Ele começa realmente ali em cima, ele vai caindo, 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 e eu achei que a parte do cachorro me incomodou muito aquilo, porque eu achei até então, a gente ainda não tinha visto o Carros, eu acho, nessa época, acho que todo mundo concorda que é o filme mais fraco da Pixar, e o Up, pra mim, ele, tirando o Carros 2...
Rapidinho, só pra te avisar, o Carros foi antes do Up, tá?
Foi antes, né? Então eu já não tinha gostado do Up, então
do Carros. Eu gostei do Carros, tá?
Não, tudo bem. Eu achei, depois do Carros, pra mim, o Up, é aquela sequência que o cachorro fala e tal, ele ali virou o filme mais, depois de Carros, óbvio, pra mim foi o filme mais infantil da Pixar até então. Ele quebrou muito a proposta do filme mais adulto, daquela coisa mais dramática, e ficou aquela bobeirinha do cachorro falando. Eu não comprei aquilo ali, eu não curti, pra mim, só pede pra Carros.
Eu acho que aquele cachorro é essencial pra ele ver a atenção. Até porque eles estão nesse finalzinho de batalha lá com um, querendo pegar a Narceja, libertar a Narceja, pra lá e pra cá. Precisa suavizar essa atenção.
Não é desculpa, porque na verdade o alívio cômico ali podia ser o garotinho com aquele pássaro. Não precisava de tanto cachorro e supostamente inteligente.
Verdade, eu concordo com você.
Rápido, só pra falar essa parada do seu filme mais infantil que o Roger comentou, eu sempre achei, tá, que foi por conta dos filmes anteriores da Pixar. A gente não vai falar deles hoje, vamos falar em outros programas com certeza, mas antes de Up, a gente teve o Wall-E e Ratatouille, que foram dois filmes que, a meu ver, foram dos mais adultos da Pixar. Então eu acho que de repente houve uma pressão interna ou da própria Disney pra voltar a fazer uma parada mais infantil, especialmente pra ganhar grana de repente licenciando coisas. Porque, cara, Ratatouille não virou quase nada licenciado. O Wall-E tinha um robozinho, mas não tinha muito mais coisa além disso. Diferente do Toy Story de Carros, que teve uma gama absurda de produtos pra vender e ganhar dinheiro, entendeu? Então eu acho que os personagens de Up, esses cachorrinhos bonitinhos, o pássaro e tal, eles foram inseridos na trama pra tornar o filme mais infantil e ao mesmo tempo gerar grana licenciando.
Dudu, não conta pra ninguém, mas eu tenho o boneco aqui em casa do Ratatouille e do Wall-E.
Eu quero me dar. Mas também será que não é porque o personagem principal é um septagenário e meio que se afasta um pouco da realidade infantil, aí tem que trazer mais elementos infantis pra se aproximar? Não é porque tem um vovozinho, então tem que trazer o cachorro pra...
É a relação, né, daquele velho ranzinho só com um garoto super animado, né, que tem outra visão, né? Você bota duas visões da vida, né? A visão de um senhor que já tá cansado de viver, que não quer se aposentar da vida, e um garoto que tá ali, porra, tipo, num auge
tal. E assim, eu acho que é legal mostrar essa diferença.
Mais,
né,
do que isso, até. Você tem um senhor que não podia ter filhos. Você vê que ele fica super feliz com a esposa, mas ela perde o bebê e ela continua envelhecendo. Ou seja, não foi no final da vida. Eles passaram mais alguns bons anos sem filho. Ou seja, a gente descobriu ali em algum momento, provavelmente a doença que fez ela morrer no final impediu ele de ter filho por algum motivo. E no fim das contas, o cara acaba exercendo um sentimento fraternal pelo próprio garoto. Você vê que o pai dele não ligava pra ele, até mesmo naquela última apresentação. O pai não foi, foi a madrasta, mas o pai não foi. Uhum. E fizeram questão de dizer que o pai tava vivo, mas o velhinho foi lá. Do tipo, ele meio que adotou o garoto.
Pois é, esse tema do divórcio é a primeira vez que é deixado claro nos filmes da Disney. Porque com a mãe do Andy, percebe-se que não tem o pai, que ela é divorciada. Mas é no Up.
Cara, eu nunca parei pra pensar nisso, é verdade.
Pois é, mas é no Up que ele realmente ele deixa claro que o pai é divorciado. Se vocês repararem também, o último bottom, né, a última medalha do Russell, é bem no coração, assim, no buraquinho onde ficaria o coração, que é a medalha que ele esperava que o pai entregasse pra ele, que no final quem entrega é o Chico Anísio, como vocês que preferem.
Isso aí.
Que completou o garoto.
Pois é, que completa o garoto e ainda é uma tampinha de garrafa da Ellie. Então é o Chico Anísio lá, o Fredrickson dando uma parte dele, né, que é esse amor pela Ellie pro Russell. Eu não acho que o filme seja tão infantil assim, gente. Eu acho que ele tem um valor, assim, emocional bem grande.
É, no fim das contas, eu acho que esses elementos são tão adultos que eles precisavam puxar muito pro outro lado. Aí tentaram colocar esses besteróis. Porque a coisa tava séria demais. Talvez tenha sido isso.
Uhum.
Olha só, mas qual outro filme que teve cachorro da Pixar? Foi o primeiro. E esse filme foi muito bom, cara. Porque os cachorros ficavam falando e o... Scar!
Ai, gente, eu adoro isso.
E os cachorros ficavam falando e aí, tipo... Assim, era divertido que tinha a personalidade dos cachorros. Scar!
É, isso era muito bom. Isso é muito bom.
E assim, eu não sei se com vocês aconteceu isso também, mas pra mim, esse lance do esquilo virou... Assim como o lance de perder a memória lá da Dory foi uma piada, foi assimilada ao viver, o esquilo pra mim é a mesma coisa, cara. Você quer fazer uma piada com alguma coisa, tá no meio de uma conversa, vira e grita, esquilo! Vale pra qualquer coisa, né?
Caralho, bacon, principalmente.
Eu tive nos Estados Unidos em abril desse ano, eu tava passeando num parque, eu vi um esquilo, a minha primeira reação foi, esquilo, esquilo.
Muito bom. E como conclusão, na verdade, do filme, você vê a hora que o velhinho já tá lá sozinho, ele conseguiu finalmente levar a casa pra onde ele sempre quis, que na verdade eu achei até meio triste, porque se você for pensar bem, ele foi pra lá pra morrer, né? É um lugar sozinho, ele não tem a casa, essa hora não tem mais água, não tem mais gás, não tem mais luz, ele não tem mais comida, ele tá indo lá simplesmente pra se despedir. E na hora que a casa simplesmente chega lá, que ele pega o álbum de aventuras, né, da esposa, ele descobre que ela preencheu com outras coisas antes de morrer. E aí ela coloca fotos da vida deles de casado. E a última página você tinha a frase, obrigado pela aventura, agora vai viver a sua própria. Aquilo deveria ser as aventuras que a gente vai viver, que ele ficou lamentando de nunca ter podido levar a esposa pra viver a sua própria aventura. Ali ele descobre que ela considerou a vida deles como uma grande aventura. Achei um finalzinho bastante bacana.
Sim, deu até vontade de rever o filme agora.
Ô, GG, eu nunca tinha me tocado que ele tinha ido pra lá pra morrer, agora eu fiquei triste.
Pois é.
Isso agora me deixou mal.
É tipo assim, leia até o final, né? Que se ele tivesse lido até o final, ele não tinha nem saído de casa. Ele falou, ó, beleza.
Deixa eu ir pra Flórida, né? Vou vender a casa. Porra, pra esses caras. Tá mesmo.
E esse ano, se você não sabe em que ano estamos, é pleno 2015, estreou o Divertidamente, que conta a história de uma adolescente que muda da sua cidade natal para São Francisco. E com essa mudança vem outras novas e divertidas mudanças.
Criando altas confusões.
Exato. altas confusões no cérebro da garota.
Cara, eu vou te falar que há muito tempo eu não vejo uma coisa tão original, tão impressionante quanto esse filme.
É verdade.
Assim, eu acho que a faixa desse filme tinha que ser um pouco mais alta. Assim, a garota tem um momento do filme que ela sofre depressão, cara. O cérebro dela fica preto, perde o controle.
Ela fica totalmente apática, né?
Pois é, a gente vê tudo desmoronando lá dentro, assim, impressionante aquilo.
E vale a gente contar um pouco disso, né? Acho que o grande gol desse filme são essas múltiplas camadas de uma complexidade de uma história. A gente, ao mesmo tempo que tá vendo...
Olha a cebola de novo aí, de novo, Dudu.
Daqui a pouco aparece um ogro arrotando no meio da gravação.
E o pior é, tipo, é que essa transição, né, dela é da infância pra adolescência. Então é a pior das transições, né? É que realmente a mente tá modificando. O que eu mais amei nesse filme foi a valorização da tristeza. Não da tristeza sendo algo ruim, mas sendo algo que desperta a mudança, né? Que faz com que os outros se aproximem, que se preocupem com você. E quando ela entra naquele modo de apatia, né? Essa coisa negra, de que ela perde todas as referências, é com despertar da tristeza que ela se reaproxima.
Eles mostram que é um sentimento válido, né?
Exato. A gente tá na cultura de Facebook de todo mundo é muito feliz. Tipo, ah, vamos ser felizes sempre, entendeu? E a gente não percebe, tipo, não é que você vai ser triste o tempo todo, mas que a tristeza faz parte da construção da sua personalidade.
Ela é importante,
né,
pro crescimento do indivíduo. Concordo 100% contigo. Mas deixa eu voltar só um pouquinho, que a gente começou já muito denso em cima e não explicamos do que se trata o filme. Ele é uma história que ele se passa em duas realidades diferentes, ao mesmo tempo no núcleo familiar de uma garota e dentro da mente dela. Na parte da família, como a Ana já colocou, ela sai de Minnesota e muda com a família. Olha aí, Dudu, lembrei de Barrados no Baile.
Tá vendo só?
Eles só não vão pra Califórnia.
Eu pensei na mesma coisa, não vou mentir pra você. Tá?
Eles são os Walshes.
E vai lembrar que o Brandon, ele também jogava hockey.
E aí o filme, na verdade, ele mostra como é que se tratam os sentimentos, as emoções dentro da gente e as memórias, principalmente as memórias. Como é que elas são interpretadas, como é que elas são guardadas e, de uma forma geral, como é que ela influencia na vida de uma garotinha, né? Nesse início, ela ainda era uma garotinha muito pequena. E a gente vê cinco grandes personagens ali dentro da cabeça dela, que é a representação das emoções primárias, que são a alegria, que era a líderzinha. Você tinha a tristeza. Me ajuda aí, Ana. Você tinha a raiva.
Raiva é o nojinho.
É o nojinho.
E o medo.
Medo. Essas são as personas, não na cabeça dela, mas na cabeça de todo mundo. E aí, essa garota, a Riley, né? Ela tem 11 anos na hora que o filme começa, e ela passa a primeira grande barra pesada da vida dela, que é justamente essa mudança. E ela larga, lá na cidade dela, os amigos, ela deixa o time de hockey, ela deixa uma vida que ela era muito confortável, e tá indo pra uma cidade nova, pra uma escola nova, onde já começa um primeiro dia bem ruinzinho, pra uma casa que não tem os móveis dela ainda. Ou seja, ela tá num momento muito crítico dela.
É, todas as circunstâncias vão exigindo reações dela. E uma coisa que você falou, né, apresentando aí as emoções, é quando apresenta também as emoções dos pais, como é que são meio uniformes, assim. Todos têm uma mesma aparência e o dela não, né? As emoções ainda são bem independentes, enquanto as emoções dos pais são mais uniformes, se comunicam melhor, né, do que as dela.
Exato. São mais equilibradas, né?
Pois é, mostra essa transição da maturidade, né? Que com a maturidade nossas emoções ficam mais coesas, né? Mais equilibradas.
É, o dela, a Joy, né? Como é que é? Alegria, né? Como é que a gente falou?
Alegria.
Ela tenta se sobrepor o tempo todo, né? E ela tem orgulho de que a maioria das memórias da Riley são de felicidade, né? São da cor lá dela, né? E ela quer que aquilo continue. Ela fica até meio angustiada quando a tristeza encosta lá e começa a mudar a cor das lembranças e tudo mais.
Isso é até legal de falar. Boa parte da história se passa no centro de controle do inconsciente
pessoa,
dela. Exatamente. Que é uma sala onde a cada memória que você vai experimentando, ela vira uma bolinha com aquele conteúdo. E uma cor predomina. Se a maior parte da sensação que gerou aquela memória for amarela, por exemplo, é uma memória feliz, porque a amarela é a cor da alegria. Se ela for azul, é uma memória triste, porque a cor da tristeza é azul. Os bonecos têm cores diferentes, né? E aí, no final do dia, você tem uma sala inteira cheia de bolinhas, e quando acaba, na hora que ela vai dormir, todas as bolinhas são recolhidas e jogadas pro seu inconsciente numa dos milhares de corredores do inconsciente dela.
Eles chamam de memória de longo prazo, né?
É. Na verdade, eles dividem, né? eles têm organizadores das memórias, né, na área fora da sala de controle, né, que aí eles jogam pra curto prazo, longo prazo, eles descartam a memória, mas eu acho que o pivô das questões das memórias é que são aquelas memórias chaves, né, que criam os traços de personalidade. Isso. Que aí quando a alegria fica desesperada, quando entra uma memória chave da tristeza, e aí começa todo o drama do filme, né, de não pode ficar triste, meu Deus do céu, não pode entrar tristeza aqui na memória chave, não pode. Aí fica, começa o desespero.
Mas sabe uma parada que eu achei bem interessante? Vocês estão comentando sobre como o tempo inteiro o foco do filme tá na central de controle ali. Mas a gente percebe que apesar das emoções controlarem ela, as emoções não sabem como a coisa funciona. Elas não têm a menor ideia de como realmente funciona a mente, o corpo, todo o processo que tem ali. Eles simplesmente apertam botões para despertar uma emoção ou outra. Na hora que tiram os elementos dali, na hora que duas emoções se desgarram dali, que elas vão descobrir todo o universo dentro dela, que você não faz ideia do que tá acontecendo. E eles não fazem ideia do que tá acontecendo. O lance das memórias perdidas, o lance do trem que vai de um lugar pro outro, aquelas ilhas, como é que elas são. E é muito legal que fica claro que não existe, ou pelo menos não é mostrado no filme, um chefe de verdade, que é alguém que controla, alguém que comanda tudo. Não existe. É uma coisa que cada um sabe a sua parte dentro desse micro-universo, e a gente vai explorando a psique dela. E, cara, são vários e vários detalhes sensacionais e que explicaram muita coisa da minha personalidade, entendeu?
É, isso é que é bom, né? A gente vai fazendo referência. É, e o bacana é que isso é muito real, né? Porque quando você é uma criança, a sua vida é basicamente feliz. Você tem poucos momentos ruins. E se você tem uma coisa ruim, é alguma coisa fútil, alguma coisa, sei lá, pô, você perdeu o seu desenho, ou então quebrou o seu brinquedo. É alguma coisa muito pequena.
Como quebrar brinquedo é fútil? Porra, cara.
Essas memórias importantes são a família, são os amigos, alguma coisa que compõe a sua personalidade. E no filme, eles vão fazendo essas ilhas, essas grandes ilhas. Essa aqui é a ilha da imaginação, essa é a ilha da família, essa é a ilha da escola.
Essa é a ilha da bobeira, né?
Exatamente. E tudo predominava a alegria. A hora que aí tem aquele problema, né? As memórias correm, né? Elas se perdem, elas vão erradamente pro tubo, que são jogadas pro inconsciente. A alegria e a tristeza precisam correr atrás. Então, nesse momento, fica tomando conta do centro de controle o medo, a raiva e
E o nojinho.
E o nojinho. E eles não sabem como lidar com aquele centro de controle. E é justamente no momento que a garota tá sendo desafiada. Ela tá num lugar que passa medo pra ela, por exemplo, que é no caso da escola.
Quem
e aí
chega?
ela começa a ficar um pouco mais deprimida e, principalmente, ela começa a ficar impulsiva. Coisa que ela não tinha antes. Ela começa a responder ao pai e ela começa a pensar, ó, cara, minha vida tá uma porcaria. Eu preciso fugir. Aonde que eu tenho boas memórias? Ah, eu tenho lá em Minnesota. Então eu vou pegar um ônibus, eu com 11 anos de idade, vou fugir de casa. Coisa que jamais a alegria teria deixado acontecer, porque ela vivia num mundo bom. A hora que essa sensação domina, e a raiva tá sempre lá tentando dar uma ideia mais impulsiva e tudo mais, você vai vendo como é que essas pequenas emoções vão tomando conta da forma da garota de pensar.
É, sem as outras emoções, acaba que a raiva predomina, né?
Foi a raiva que teve a ideia fantástica, né? De, vamos fugir.
É, exatamente.
Vamos pra mim nisso.
É, Dudu, esse filme explica outra coisa também que a gente nunca tinha entendido. Como é que certas musiquinhas sempre voltam na nossa cabeça.
Triple Nossa, Dance. É muito bom.
Muito bom, né?
Quem não lembrou do Pôneis Malditos, Pôneis Malditos?
Na hora que usou aquela da propaganda, velho, na minha cabeça começou a tocar um jingle que só quem é velho vai lembrar, que é quem bebe grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. Quem
só
bebe
grapete, grapete.
O que me atazanava a vida era o lá, lé, li, lo, lu, patinador.
Patinador.
Como eu odiava essa música, cara.
Ai, gente, eu tô lembrando do Amigo Imaginário.
O Amigo Imaginário, bem lembrado.
Ah,
cara,
o Amigo Imaginário, muito bom, muito bom.
Rolou um gráfico essa semana feito pelo site, pela revista Vox, que é mostrando como seriam todas as emoções humanas pela combinação dos personagens de Divertidamente. E, cara, é muito interessante que faz um puta sentido. Se a gente parar pra analisar que a gente percebeu nesse filme, quando o adulto, as emoções, elas meio que ficam todas no mesmo padrão, só mudam a cor, né, pelo que você é mais predisposto, faria sentido imaginar as pessoas com essa personalidade. Então, se você junta alegria com alegria, é o êxtase. Se você junta alegria com a tristeza, é a melancolia.
Olha.
Alegria com nojinho, a intriga. Alegria com medo, a surpresa. E aí tem uma série de coisas, eu
muito
mandei um link pra vocês, espero que o GG coloque no post, que me deu uma outra camada de compreensão sobre o filme. No momento em que essas duas emoções trabalham juntas, é isso aqui que desperta pra você, entendeu? Porque a gente viu só as cinco emoções centrais, mas assim como na tabela de cores, você vai juntando cores pra criar cores novas, você vai juntando emoções pra criar emoções novas. E eu achei esse conceito, tornou ainda mais foda pra mim.
Verdade.
Tá aí, isso é um negócio que eu achei uma certa falha no filme. Porque, por exemplo, onde é que estaria o amor? Tem outras emoções que deveriam estar lá. E assim, a gente pensar, de repente não tá porque a cabeça de uma criança, mas a gente descobre que a cabeça dos adultos também
Mas você
tem...
colocaria o amor como emoção nesse caso?
É, a alegria toma conta do amor, né? Ela tem uma parte do filme que ela vira e fala que ama tanto a Riley, assim. Eu acho que ela acaba tomando o papel do amor.
É isso, eu também acho isso. O amor faz parte da alegria. Eu, quando eu comecei a ver o filme, quando eu saí do cinema, na verdade, Elvis, eu fiquei pensando assim, porra, por que só cinco emoções? A gente tem muito mais emoção do que isso. Aí eu fui desconstruindo essa ideia na minha cabeça, e toda emoção que eu conseguia pensar, eu conseguia encaixar como se fosse dentro dessas três pilares, assim, sacou? E aí, depois que eu vi esse gráfico que eu mandei pra vocês agora, que faz essa correlação de um com o outro, aí eu achei ainda mais foda.
Essa ideia é bacana, né? Essa ideia de você colocar...
Sim, tô lembrando do final do filme, que são, como é que seriam as emoções do cachorro e do gato.
Maravilhoso. Cara, eu gargalhava naquele momento.
Nossa, muito bom.
Não, e não só dele, de várias pessoas, né?
Não, quando mostra o garoto, na hora que ela encontra o garoto é. Aí as emoções dentro, garota, 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 ah, garota, 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 garota.
Não, tipo, alerta vermelho, né? Parada, todas as emoções correndo loucamente sem saber o que fazer, e o garoto paralisado, assim, né? Muito boa.
É legal porque, assim, na hora que a gente começa com o filme, a gente tá acompanhando só a mente da menina.
É.
E aí, em dois momentos do filme, a gente acompanha de outras pessoas. É um momento lá do jantar, a gente vê um pouco da cabeça do pai e da mãe, e depois desse momento aí do garoto que fica sem saber como reagir. Mas, de novo, é só pra gente mostrar que existem outras mentes e como é que é nas outras. Quando chega no final do filme, que eles vão pulando de uma cabeça pra outra, caralho, é sensacional aquilo. É muito bom mesmo. E eu tava lendo essa semana, assim como a Disney Marvel fez com aquela lista lá do Capitão América 2 sobre coisas pra ele lembrar do que fazer e tal, isso foi feito também com Divertidamente. Alguns cenas foram alteradas dependendo de onde você tava. Aquela cena do jantar que eu acabei de comentar, por exemplo, que o pai, ele tá pensando num jogo que ele tá assistindo lá, lembrando desse jogo e tal, quando a mãe chama ele pra poder dar esporro na menina. Dependendo do país que você tá, ele tá vendo hockey, ele tá vendo futebol, ele tá vendo basquete, isso varia de país pra país. E tem outras coisinhas assim, eu li que na matéria falava que tinham cerca de 50 diferenças entre as cópias, assim, de uma coisinha boba de uma coisa pra outra.
Maneiro,
nossa, eu ria tanto nessa parte, acho que pra vocês meninos, vocês não vão achar tanta graça. Aí, nós trocamos ele por isso! Nós poderíamos ter ficado com o piloto brasileiro! Ele fala, voe comigo, gatinha. Aquela tentativa de carioquês americano, mas foi divertido.
É. E teve, ou depois, outra mulher com o mesmo cara, né?
É, teve. Foi a professora.
É, a professora.
A professora,
né?
Dela.
Não é o Sidney Magal que faz isso? Que faz essa voz?
É muito parecido,
né? É o Magal que faz.
É o Sidney
mesmo.
Magal. Assim como é o Léo Jair, que faz a raiva. É.
Isso. E a Dani Calabresa faz o nojinho.
No inglês, a gente tinha a Amy Poehler, cara, fazendo a alegria. E ela tá igual a personagem dela no Parks and Recreation. Tá igualzinho, é?
Não, ela tá igual a Amy Poehler, né?
É verdade.
Ela é assim, né? Tu vê essa série nova agora, Wet, não sei o que, Hot Camp. Que ela tá também a mesma coisa.
Ainda não vi a mesma coisa?
Eu também não vi.
É bem legal.
E quem faz a tristeza é a Phyllis, do The Office. Que também é exatamente assim, né, cara?
Aqui no Brasil, quem faz é a Catiúcia Canoro, que, se eu não me engano, é a atriz do Zorra Total, não é? Eu sei que o Otaviano Costa faz eu não lembro se ele é o medo ou se ele é a raiva. Ah, não, a raiva é o Jaime que o Elvis falou. Então o Otaviano faz o medo. E tem o José Magal que faz o piloto lá.
Tem um guarda do filme que é feito por nada, ninguém menos que Frank Oz, cara.
Sério? Maneiro. Que guarda? Sério. Tem guarda no filme?
Aqueles guardinhas que ficam lá do subconsciente.
Ah, tá, do subconsciente.
E assim, cara, aquela parte toda que alguém falou aí sobre o resto do cérebro da menina, eu achei muito maneiro o sonho, cara.
Uhum.
Aquele monte de minions interpretando lá o que ela tinha que lembrar, cara, é muito louco aquilo, cara.
E aí tinha o filtro de realidade, né, cara, que deixava a parada tosca na parada de verdade. Não, e a sala do pensamento abstrato? Olha que genial que era.
Agora. muito bom.
Muito bom aquilo.
Ou seja, o filme é cheio de sacadas geniais, cara. Esse realmente é um filme que não dá pra perder. Se você não viu, e você não viu, você tomou um monte de spoiler, né? Mas se você conhece alguém que não viu, convença a pessoa.
A gente já contou até o fim.
A ver o quanto antes.
E assim, acho que o próximo filme tem que ser bem infantil, porque eu achei, como eu já falei isso, achei esse filme bem adulto, assim. Lógico que tem aquelas piadas que qualquer um pega, simples, mas o filme é muito complexo, cara, muito complexo pra qualquer criança entender, assim. Mais do que qualquer outro filme da Pixar, pra mim.
Acho que o filme se propõe adulto até mesmo no curta que vem o antes do filme. Que são
o
que
da
é o
lava,
vulcãozinho.
Né?
É, da lava. Bem
o
vulcão que
eu achei
espera.
O curta tão bobinho.
Já começa aí.
Eu gostei desse curta, mas eu vi muita gente reclamando, falando que achou chato, que achou...
Eu não gostei, não.
Eu achei legal, eu não curti a musiquinha e tal, eu me senti na praia, vendo o barulho do mar.
O problema desse curta do I Lava You é que a Pixar nos mostrou tantos curtas tão bons... Que assim, mostrar um troço bobinho, depois, pô, peraí, não, eu quero voltar a ver algo genial, não quero ver um troço bobinho.
Okay. Acho que ele pegou a pegada do próprio filme, né? Do amor, de esperar, da emoção, da lava ficando frustrada porque tá morrendo, aí cadê o... Enfim, eu acho que dá um gancho pro que nos esperava. No... Era um filme, uma animação mais densa, nada infantil, entendeu? Que tem a sua graça, seu cômico, mas que faz mais a gente pensar do que rir, entendeu?
As filhas do meu chefe, a menor, ele comentando que, de novo, as duas gostaram muito do filme, mas que a menor se pegou mais nas coisas lúdicas, tipo Amigo Imaginário, e os bonequinhos, as coisinhas correndo e tal, enquanto que a maior, no final do filme, chegou pra ele e falou assim, textualmente: poxa, pai, então quer dizer que ficar triste também é importante.
Nossa,
a gente precisa também ficar triste. E aí ele disse que ficou, caralho, tá que pariu, minha filha entendeu o filme, caralho!
Que maneiro.
E, cara, agora, aquele final do filme foi muito bom, aquele novo teclado, né, que eles receberam lá, que aí já tinha a memória base com várias, assim, várias emoções diferentes, não eram só alegrias, e aí chega um teclado com um botão emergência, né, que é até puberdade, né, tipo...
Não, e principalmente uma máquina muito mais complicada de controlar, que é como são as crianças, né, quando estão crescendo.
Adolescente, né?
É difícil você acertar o botão certo, é difícil você ter algum tipo de controle. E a máquina ficou muito mais complicado do que era antes.
Não, e até isso é legal também, porque assim, na hora que você muda o painel, não é como se os caras aprendessem de uma hora pra outra a mexer o painel. Na verdade, joga o painel grande agora e te fode aí. Eles vão tentando descobrir.
Exato.
E passa aqueles momentos de adaptação. Cara, na hora que eu vi aquele painel grande, hoje, tipo, verdade, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, caralho, na época que eu tava crescendo, que eu me esbarrava, entrou quando eu derrubava as coisas, era isso. Eram os filhos da puta aprendendo como usar a porra do painel.
E com o detalhe que tinha um novas ilhas, né? Tinha a ilha dos vampiros românticos, tinha a ilha das boybands.
É verdade. Ai, descobriu, gente, que as ilhas vêm e vão, né? Muito bom.
Então é isso, gente. Vamos parando por aqui, senão o podcast vai ficar muito grande. É claro que ficou faltando muita coisa. Ainda tem Monstros S.A., ainda tem Carros, ainda tem...
Incríveis.
Brave, Valente, Minions.
Tem muita coisa boa ainda pela frente. É claro que esse podcast vai ter ainda parte 2 e, quiçá, parte 3. Final de ano, a gente tem um novo lançamento aí com o Bom Dinossauro. De repente, é o momento certo pra vir aí a parte 2 e já falando do filme novo.
O Bom Dinossauro é daquele do Toy Story?
Não.
É o T-Rex, né?
Mas poderia ser.
Poderia.
Mas deve ser o dinossauro medroso, né?
É o filme solo dele.
Eu veria, hein?
Aí seria o filme do Han Solo.
Oh, não. Eu fiquei acordado até 1 hora da manhã pra isso, sério.
Pois é. You got a friend in me. You got a friend in me.
When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. For you got a friend.
Agora, só uma coisa, Gigi, que na verdade ele não ia guardar o boneco, né? Ele ia levar pra faculdade, high school, alguma coisa assim, né?
E se ele tá indo pra faculdade, ele ia levar o Woody, era o único brinquedo que ele ia levar com ele.
Ia levar de recoleção, né?
Isso. Ele ia levar e ia virar virgem pra sempre, né?
Na verdade, o Woody ia ver coisas que ia traumatizar ele pro resto da vida, cara. Quando ele tivesse do partido do dormitório lá da faculdade.
Nossa, aí imagina se fosse Toy Story 4, o Woody tá lá no quartinho do dormitório dele, vendo o Andy pegar altas menininhas do dormitório. E aí o novo companheiro de trabalho dele, os novos amigos dele agora, são as bonecas infláveis, chipas do Rod. Caralho! Dá pra ter um comédia romântica com isso aí, viu? And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny.
Agora, dúvida técnica. Ele tem uma batana maior que a outra. Ele não devia ficar rodando em círculos?
Se ele aprendeu a nadar mais rápido com o outro que com a outra.
Pois é, exatamente. Se ele aprendeu a nadar daqui...
Imagina um peixe rodando assim, e ele nunca se perder.
E uma outra.
Rapaz, tá no mundo cagou isso pro piado tiveram, né?